em condições de começar então a segunda audição do dia desta comissão. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP, o Sr. Dr. Carlos Nogueira e as pessoas que o acompanham. E senhoras e senhores deputados, vou convidar, digamos, o nosso convidado, como é da praxe, se quiser fazer uma intervenção inicial. Quer fazer, Sr. Presidente da CP, faz favor. Portanto,
bom dia, Senhora Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Foi-me endereçado o convite para comparecer nesta comissão, o que faço com muito gosto, no sentido de, uma vez mais, responder a todas as questões que entendam colocar-me em relação ao Grupo CP. A CP, enquanto operador ferroviário de referência em Portugal, no domínio da mobilidade dos passageiros, apresenta uma operação complexa e de dimensão considerável. Trata-se de uma empresa e de uma operação muito escrutinada e de tolerância zero. O Conselho de Administração, por mim presidido, está consciente de tal realidade. Mas vejamos alguns dados deste panorama referentes ao exercício de 2018. Passageiros transportados, 126 milhões. Desde 2013, crescemos 18%. Número de comboios realizados, 431.120 comboios por ano, o que equivale a uma média diária em dia útil de cerca de 1.400 comboios. Frota operacional, 208 unidades elétricas, 56 unidades diesel e 102 unidades de material rebocado, carruagens. Índice de regularidade, 97,02%, que compara, como sabemos, comboios realizados face a comboios programados. Índice de pontualidade, 81%, muito explicado pelas obras na infraestrutura. 97,02% de 0,02% de índice de regularidade, 81% de índice de pontualidade. Se é verdade que Portugal, no domínio da infraestrutura rodoviária, está em posição cimeira no contexto mundial, no que se refere à ferrovia, compreendendo a infraestrutura e o material circulante, em termos de ranking europeu, está ao nível da Grécia e da Roménia e, portanto, muito desfasado da Alemanha, da Áustria, da França e da vizinha Espanha. A infraestrutura ferroviária nacional, tendo a IP, Infraestruturas de Portugal, como seu gestor, e a própria CP, refletem uma crónica falta de investimento nas últimas décadas no setor ferroviário. Todavia, nos últimos 3 anos, registam-se consideráveis progressos no que concerne à construção de novas linhas, à eletrificação de outras e a trabalhos de modernização de troços nas linhas do Norte e da Beira Alta. Note-se que a infraestrutura nacional apresenta uma extensão de 2.500 quilómetros, dos quais 800 quilómetros, cerca de um terço, está por eletrificar. Também a CP abriu em 7 de janeiro do corrente ano um concurso internacional para a aquisição de material circulante. O último concurso reporta-se ao ano de 2000, destinado à aquisição de material circulante para os urbanos do Porto. Anteriormente, o concurso dos alfas pendulares, reportado ao primeiro trimestre de 1996, 23 anos. Nas linhas não eletrificadas, linha do Algarve, linha do Alentejo, trouxe Casa Branca Beja, linha do Oeste, linha do Leste, linha do Voga, linha do Douro e linha do Minho, a CP recorre à sua frota diesel, que é composta por 4 séries. Automotoras Alan 350 com 65 anos. Automotoras UDD com 54 anos. Automotoras UTD 592, alugadas à Renfe, 20 unidades existentes, a reforçar com mais 4 unidades em 2019, com 38 anos. Automotoras da série 9630, linha do Volga, com 28 anos. Os standards da indústria apontam para uma vida útil das composições na ordem dos 35 anos, devendo, a meio dos 35 anos, fazer uma grande reparação que é designada na gíria ferroviária na indústria por meia vida. É o que estamos a fazer agora aos alfas pendulares, nas oficinas da EMF no entroncamento. A performance, a fiabilidade, a regularidade, a pontualidade do material circulante e o serviço disponibilizado, aliado ao conforto dos passageiros, assenta no funcionamento equilibrado de um triângulo virtuoso que tem no centro a infraestrutura ferroviária como fator crítico de sucesso. E cada um dos vértices apresenta recursos humanos com quantidade e qualificações necessárias em todas as categorias, mas principalmente na área comercial, pessoal de revisão e venda, na área da tração, os maquinistas, na área do material, na área das manobras, na área dos técnicos e na área das fias intermédias. Um outro vértice do triângulo é o material circulante, eficiente e com as características adequadas. E, finalmente, um terceiro vértice, também muito importante, é a manutenção e reparação tempestivas, no sentido de garantir a permanente disponibilidade e fiabilidade da frota. Esta missão é assegurada pela afiliada da CP, EMF. A vetustez da frota CP exige da EMF uma pronta e eficaz resposta. É justamente a interação permanente entre o estado da infraestrutura e a fiabilidade do material circulante que se garante uma boa performance do modo de transporte ferroviário. Todas as mencionadas restrições, bem como a exiguidade de meios, têm permitido ao Grupo CP manter uma operação muito expressiva e sucessivamente crescente e sustentada, graças ao denodado esforço dos seus trabalhadores, em que o vetor segurança é permanentemente o foco das nossas atenções. A segurança é um valor e um ativo incontornável do Grupo CP. O Conselho de Administração do Grupo CP alicerça as suas deliberações e, particularmente, no domínio da disponibilidade de material circulante, em pareceres e relatórios técnicos da autoria dos departamentos de Engenharia, da EMF e da CP. O Conselho de Administração do Grupo CP convive com os riscos operacionais, com os riscos técnicos, com os riscos económicos e com os riscos financeiros, mas declina os riscos reputacionais em todos os domínios e, particularmente, na componente da segurança. Dito isto, coloco-me à vossa disposição para responder às questões que entendam colocar-me.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP, e passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, ao Sr. Deputado Carlos Silva, que é, digamos, o autor do requerimento que deu origem também a esta audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sou eu o autor, o PST é o autor do requerimento. Deve haver alguma confusão.
Eu com certeza, Sr. Deputado, é o grupo parlamentar do PSD e foi aprovado por esta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As minhas desculpas por esta inoportunidade. Saudar o Conselho de Administração da CP, o Sr. Presidente Carlos Gomes Nogueira, e saudá-lo até pelas informações que nos traz em termos de dados relativos à empresa, à componente operacional da empresa, que saudamos. No entanto, tenho algumas reservas na medida em que eles não acompanham aquilo que tem sido o nosso conhecimento diário de problemas com a CP, seja no serviço internacional, no alfa pendular, serviços urbanos e regionais, dado que temos vindo a assistir a muitas lacunas, a muitas supressões, a muito incumprimento de horários, e tudo isto devido à falta de capacidade para manutenção da frota. Eu, de resto, tive a oportunidade recentemente de fazer uma viagem no serviço Alfa Pendular, e onde fui uma verdadeira aventura, portanto, todo o serviço. E deixo-lhe aqui esta nota, que espero que não seja isso que esteja a acontecer. Eu viajei num Alfa dos antigos, ainda não foi renovado, a uma média de 100 km/h todo o percurso. Eu espero que o serviço Alfa não esteja nesta situação. Interroguei-me porque é que seria, porque é que a velocidade não aumentaria, pus a possibilidade de serem obras na via, o que não aconteceu, o comboio nunca parou, mas no final da viagem fui surpreendido com um aviso do senhor maquinista dizendo que estávamos 25 minutos atrasados, fazendo a média, portanto, circulou à média de 100. Questionei um funcionário da ICP, ele que me disse que o sistema Convel estaria avariado e nessa circunstância não era possível circular a mais de 100 km/h e acompanhado, porque se não fosse acompanhado iria a 60. Portanto, eu fico preocupado que Alfas, e o Alfa começou assim no Porto, terminou assim em Lisboa, fico preocupado que parta logo de entrada com o seu sistema de comando, o seu sistema de segurança posto em causa desta forma. Ainda hoje tivemos a experiência, um colega que veio do Porto, num dos Alfas renovados, chovia como se estivesse na rua. Portanto, é tudo isto, é disto que estamos a falar e é disto que temos vindo a ser chamados à atenção neste âmbito. Esta nossa audição não se prende diretamente com a atividade operacional da CP, prende-se com a decisão de exoneração por parte do Conselho de Administração do Sr. Engenheiro Pontes Pereira, diretor de material da CP, e por isso, sobre esse aspecto, eu gostaria de lhe colocar algumas questões. Tivemos conhecimento, a quando da exoneração, que o Conselho de Administração emitiu um comunicado dizendo que não se verificavam condições objetivas para o exercício de funções, mas em nada, de algum modo, eram colocadas o que é que seriam condições objetivas. Colocámos essa questão ao Sr. Engenheiro Pontes Pereira e ele também não sabe, no entanto, leu-nos alguns documentos onde, de alguma forma, ficou provado que a decisão de exoneração por parte da CP se prendia com o facto de ele não concordar com o estender do ciclo de manutenção do 1 milhão e 700 mil quilómetros para os 2 milhões de quilómetros, no caso concreto dos comboios do serviço da linha, as UTEs 2400 de linha de Tomar. E até ao momento, não havendo qualquer tipo de desmentido, a situação da exoneração na nossa ótica prende-se com isso e não mais. Mas o que nós estranhamos é que, de alguma forma, esta decisão da CP de estender este ciclo de manutenção baseou-se, segundo o Sr. Engenheiro Pontes Pereira, em meras observações
Pontes Correia, já agora, te peço desculpa.
Peço desculpa, Sra. Presidente. Em meras observações dos equipamentos. E nessa circunstância não estavam reunidas condições técnicas, observações técnicas, de resto não havia um parecer do próprio fabricante, o que de resto também é obrigatório. Espero que neste momento a administração da CP já tenha na sua posse a respectiva autorização do fabricante. Disse-nos também o Sr. Engenheiro que este tipo de decisões depois eram depositadas na IMT e viemos a tomar conhecimento que o IMT terá pedido, durante este tempo, desde dezembro até agora, à CP informação acrescida sobre este tema do aumento e da expansão do ciclo de manutenção dos comboios. Sobre isso eu gostava de ouvir o Conselho de Administração. De que forma baseou o seu parecer para o IMT? E se neste momento todas as decisões estão acompanhadas de pareceres técnicos consistentes que permitam que a segurança não esteja em causa. O Sr. Presidente disse bem, as estruturas representativas dos trabalhadores também o frisaram, nós também entendemos. O que está aqui em causa verdadeiramente é a segurança das pessoas e bens que circulam na ferrovia. E nessa circunstância, pelos vistos, não estará em causa essa mesma segurança. Eu reconheço, era o que mais faltava que não estivesse. Mas existe uma tolerância relativamente ao material que está a ser utilizado e que no passado, pelos vistos, de acordo com o Sr. Engenheiro Pontes Pereira, Pontes Correia, peço desculpa, Sra. Presidente, mais uma vez. No passado, pelos vistos, essas tolerâncias não eram utilizadas, ou pelo menos eram utilizadas em situações muito excepcionais, como, por exemplo, um comboio que atingia o fim do ciclo e tinha que ir para manutenção, mas que calhava num fim de semana, não podia ser disponibilizado, era utilizado e depois, logo que possível, entrava em oficina. Neste momento, essas folgas, essas tolerâncias, vão ser utilizadas até ao limite, não havendo depois qualquer folga para o resto. Eu sei que cada comboio faz cerca de 20 mil quilómetros por mês. Multiplicando o número de comboios pelo o número de meses, pelo número o número de comboios pelo número de quilómetros, obtemos, em média, estes comboios irão entrar em manutenção, em ciclo de manutenção, na ordem do final de 2019, início de 2020. Eu pergunto, Sr. Engenheiro, qual é o plano que a CP tem para resolver este problema? Está a ser montado algum cenário de curto prazo para fazer face a estes constrangimentos? Eu sei que agora empurram com a barriga para depois das eleições. Muito provavelmente vamos ter comboios a circular e a população não vai chatear. Mas, no entanto, a partir do final de 2019, início de 2020, este problema vai-se colocar na mesma, porque entretanto viemos a tomar conhecimento que não há novos funcionários na EMF, a capacidade instalada da EMF não aumentou e, portanto, este problema vai-se colocar. Provavelmente a estratégia de aluguer à Espanha pode ser uma solução. Tenho dúvidas que assim aconteça. Portanto, e para terminar, uma vez que já me estou a alongar, Senhora Presidente, queria aqui deixar uma questão que tem a ver com o seguinte. Durante anos, a manutenção era feita a 1 milhão e 700 mil quilómetros. Agora passou para 2 milhões e, pelos vistos, não está em causa a segurança. Eu pergunto se a CP não andou estes anos todos a gastar dinheiro que não necessitava de gastar. Porque, pelos vistos, se pode fazer a 2 milhões, porque é que terá que fazer a 1 milhão e 700 mil? Portanto, aqui alguém está a mentir. Alguém está a mentir aos portugueses, ou na realidade não era necessário e portanto andámos a gastar dinheiro e não houve nenhuma entidade pública, neste caso a CP, que se preocupasse com o erário público e gastou-se dinheiro, ou não, ou então esta manutenção é mesmo necessária ao 1 milhão e 700 mil e portanto o que se está aqui a fazer agora é consumir toda a tolerância. E nessa circunstância eu pergunto ao Sr. Engenheiro, ao Sr. Dr. Carlos Nogueira, como é que explica esta situação e se verdadeiramente podemos dizer aos portugueses que estejam descansados porque a segurança dos cidadãos não está posta em causa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Passo ao Sr. Dr. Carlos Nogueira para responder, se faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então responder a este conjunto de questões. Relativamente aos alfas e à experiência que vivenciou em 22 de fevereiro. Bem, a Alfa é a nossa frota premium. Temos 10 unidades, como sabem, com uma utilização intensiva. E a frota está a passar para tal operação meia-vida. E uma unidade está permanentemente imobilizada desde 2017 no entroncamento para essa intervenção. Portanto, estamos reduzidos a uma frota de 9 unidades. Fizemos essa meia-vida em 3 unidades em 2017. Fizemos mais 3 unidades em 2018. E completaremos este programa de meia-vida dos alfas em janeiro, fevereiro do ano que vem. De 2020, portanto este ano mais 3 unidades, 3 e meia na verdade, e completaremos o programa nessa altura. O facto do Alfa circular, portanto, a essa velocidade de 100 km/h com um agente de acompanhamento na cabine, portanto em vez de 2 agentes, 3 agentes, portanto o maquinista, o revisor e mais um agente de acompanhamento, tem a ver, de facto, como disse bem, nós podemos já confirmar, com a avaria do sistema Convel, que é um sistema de controle de velocidade. Na verdade, o tema, como sabemos, da circulação ferroviária é complexa e a componente comunicação é uma componente absolutamente fundamental para a circulação dos comboios. Se quiserem um exemplo, uma analogia melhor, é como no transporte aéreo. Existe o operador, que é a companhia de aviação, existe a infraestrutura, que é o aeroporto, e existe a nave, que faz o controle de tráfego aéreo. Aqui também é necessário que os agentes estejam permanentemente em contacto com os CCOs da IP, os Centros de Comando Operacional, para receberem orientações em matéria de circulação. Portanto, a avaria do sistema Convel aconteceu, não é muito frequente, mas pode acontecer. A fiabilidade total, 100%, não existe. Eu não conheço em nenhum equipamento, nem nos carros, nem nos autocarros, nem nos caminhões, nem no, nos navios, nem no, na aviação. Portanto, existe. Mas circulou em segurança. Também posso dizer aqui e agora o seguinte. Os alfas atingem uma velocidade, como sabem, de 220 km/h. E podem circular permanentemente a 220 km/h, se não houver paragens. Acontece que, por razões que têm a ver com a infraestrutura, que está muito sobrecarregada, porque para além da CP existem outros operadores na área dos passageiros, mas este não tem a ver com a linha do Norte, que é a Fertagus, comboio da ponte, mas existem dois operadores relevantes na área das mercadorias, a TAC Cargo e a Medway. Também as zonas dos urbanos do Porto e urbanos de Lisboa, portanto, são linhas muito sobrecarregadas. E o Alfa, ou os Alfas, apenas em 30% do percurso Lisboa-Porto, que estamos a falar de 330 km, 20%, perdão, atingem a velocidade dos 220. De resto, por restrições da infraestrutura, portanto, têm limitações severas de velocidade. Aqui, os 100 km/h, devido a esta avaria do sistema de Convel, que significa controle de velocidade. Foi aqui dito pelo engenheiro Pontes Correia, e eu reafirmo, temos uma unidade de manutenção em Contomil, que chama UMAV, Unidade de Manutenção de Alta Velocidade. Segue os melhores standards da indústria, só faz alfas, é uma equipa totalmente dedicada 24 horas por dia, portanto, à manutenção e à reparação, manutenção dos alfas, manutenção. E, portanto, é um acompanhamento muito detalhado, muito pormenorizado, que é feito numa base diária, portanto, nenhuma composição faz serviço sem passar por esses testes de manutenção. Portanto, as avarias acontecem, os problemas acontecem, mas a manutenção dessa unidade para este nosso produto premium é feita com muito, com rigor milimétrico. Mas é inevitável que aconteçam avarias, é inevitável que aconteçam problemas. Relativamente à outra ocorrência que referiu do Alfa hoje, do Alfa dos que passaram pela Operação Meia Vida, portanto, do 6, que estão a ser utilizados, mais do 7º, que não está a ser utilizado porque está em reparação. Esta questão da chuva, portanto, vamos ver o que se passa, portanto, não tenho nota disso, foi hoje, mas é uma situação que é existir, como diz, e bem, portanto, iremos atuar imediatamente no sentido de a corrigir. E esta não é uma avaria mecânica, portanto, é um problema de outra natureza, portanto, um problema de revestimento, portanto, de material utilizado. Bem, relativamente às questões da segurança, como é evidente, o Conselho de Administração da CP toma deliberações de forma responsável e não vai tomar decisões, normalmente não toma, em nenhuma área, e particularmente nesta, sem uma cadeia concordante de pareceres e relatórios técnicos dos serviços de engenharia. Mas alguma vez o Conselho de Administração da CP toma deliberações neste domínio ao arrepio dos departamentos de engenharia da casa, portanto, da CP e da MF? Nunca. E eles começam, têm que ser concordantes. Bem, relativamente, e depois vamos ao ciclo de manutenção desta série das UTEs, Unidades Triplas Elétricas 2240, que são 55 unidades que integram a frota CP. Relativamente à exoneração do Sr. Engenheiro José Pontes Correia, eu não gostaria, por razões óbvias, de trazer para aqui, mas farei aquilo que for solicitado, questões do foro interno da CP e entrar aqui, portanto, em muitos detalhes, por razões óbvias. Enfim. Mas diria o seguinte: quando o Conselho de Administração da CP tomou posse em 30 de junho de 2017, a primeira deliberação foi. Primeiro tratou-se de perceber o grupo CP, portanto, e conhecer as pessoas, portanto. E a primeira deliberação foi exonerar todas as pessoas em cargos de chefia. Na CP temos 15 diretores de primeira linha, Na verdade, são 18 para a Comissão Executiva da... ou 17, a Comissão Executiva da Exploração tem... a Direção Executiva tem 3 pessoas. Portanto, tratou-se disso, portanto, exonerar e nomear novas pessoas. Como é evidente, arrumar a casa, portanto, quem faz o quê, qual é a missão de cada órgão, para receber indicações da CP. Como é evidente. E o Conselho de Administração que no CEDER fará o mesmo, portanto, ou aquelas pessoas ou outras. Bem, estes cargos de direção são cargos de confiança. E eu estou à vontade porque não conhecia a CP quando cheguei. Hoje conheço razoavelmente bem, depois de 20 meses tenho a obrigação de conhecer. Mas na altura não conhecia ninguém. Mas os meus colegas que integram o Conselho de Administração da CP são quadros da CP que subiram ao Conselho de Administração. O engenheiro Abrantes Machado e a doutora Ana Malhó. E, portanto, conhecem a casa, conheciam as pessoas da casa. Portanto, o Conselho de Administração nomeou os 17 diretores. 15 direções, mas a direção de exploração tem 3 pessoas, portanto, é uma sensitiva. Portanto, e estes cargos são cargos de confiança e a competência das pessoas tem que ser permanentemente avaliada. Ponto final. E eu só conheço nestes temas da gestão a meritocracia. E, portanto, quem nomeia também exonera. Faz parte da agenda do órgão de gestão, faz parte da nossa missão. E, portanto, as razões da exoneração, a cronologia foi aqui apresentada pelo engenheiro Pontes Correia, na anterior audição parlamentar no âmbito desta comissão. E, portanto, não tem nada a ver com a alteração de ciclos de manutenção. Não tem nada a ver com a alteração de ciclos de manutenção, nem de discordância. Porque há mais de 200 engenheiros no grupo CP, para além do engenheiro Pontes Correia, que opinam e escrevem sobre estas matérias. E temos também no Conselho um engenheiro, que é o engenheiro Abrantes Machado, que é vogal do Conselho de Administração, que é igualmente, portanto, conhece profundamente a empresa e conhece profundamente o setor. Portanto, o tema do ciclo de manutenção foi devidamente, este tema e outros temas, devidamente ponderado, ouvido, naturalmente, os departamentos competentes e com os relatórios e pareceres concordantes. Mas a alteração do ciclo...
Sr. Presidente, sim. Não querendo interromper-lhe, também peço desculpa porque não lhe disse qual era o tempo atribuído, mas eu daria pronto para concluir este tema e depois passaria ao grupo parlamentar seguinte, porque nós, a audição ainda só está no início e nós ainda vamos ter tempo, e o Sr. Presidente, de abordar todas essas questões. Portanto, para concluir, Sr. Presidente...
Agradeço imenso, sim. Obrigado. Bem, a alteração do ciclo de manutenção desta série foi feita por relatórios técnicos competentes no dia 30 de outubro, no dia 30 de outubro do ano passado. E foi comunicada ao Instituto de Mobilidade e Transportes no dia 30 e depois foi-nos pedida a análise de risco que foi facultada no dia 9 de 11 de 2018. Tudo em ordem. Bem, note-se que esta série de automotoras, as UTS 240, tem previsto no seu manual de procedimentos uma revisão geral, senhor deputado, aos 2 milhões e 400 mil quilómetros e uma revisão intermédia aos 1 milhão e 700 mil quilómetros. A 1 milhão e 700 mil quilómetros foi feita essa revisão intermédia e foi feita por amostragem. 10% dos bogis, cada unidade destas tem 6 bogis, 6 vezes 55 são 330, 10% pelas oficinas da EMF, e foi verificado, portanto, que a conformidade do estado dos bogis, que são determinantes na segurança ferroviária. Portanto, tratou-se aqui de... A revisão geral é aos 2.400 e a reparação intermédia é aos 1.700. O que aconteceu foi passar a revisão intermédia, fruto dessa amostra, desse trabalho técnico, para 1 milhão e 800 mil quilómetros. E a tolerância, de acordo com os manuais do fabricante, é de mais ou menos 10%. Portanto, estamos dentro da tolerância entre 1 milhão e 800 e 1 milhão e 980 mil. E, portanto, estamos perfeitamente dentro do limite de segurança. Os nossos clientes, os nossos passageiros, os portugueses em geral podem ter perfeita confiança nesta componente da segurança ferroviária e neste material que é utilizado de uma forma intensa. Estamos perfeitamente tranquilos, devidamente documentados, participado às instâncias competentes, portanto, as reparações neste domínio.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só uma pequena questão.
Sr. Deputado,
não,
uma intervenção?
Não, é sobre a condução dos trabalhos.
Portanto, então, e o que é que pretende dizer sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado?
É que a minha vivência não foi no dia 22 de fevereiro. Foi no dia 1 de março. O Sr. Engenheiro vai pedir para ver.
Foi no dia 1 de março.
Há uma questão a que eu gostaria que o Sr. Engenheiro respondesse e que não respondeu.
Sr. Deputado, mas ainda tem uma segunda ronda, creio eu, não?
Sim, mas é uma questão que eu coloquei e que eu gostaria, que acho que é importante de responder. Qual é a estratégia de médio e longo prazo, de curto e de médio e longo prazo,
Sr. Deputado, eu não lhe...
em 2020?
Vamos assentar nisto. Os Srs. Deputados fazem intervenção. A intervenção era de 7 minutos, eu dei-lhe 8 minutos e mais não sei o quê, e portanto não me parece correto que venha a fazer segundas intervenções a seguir à resposta do nosso convidado. Portanto, não são assim as regras. Sr. Deputado, está bem, só pediu a resposta e estou a dizer que isto não pode ser recorrente. E, portanto, vou dar a palavra ao próximo grupo parlamentar e não para responder, porque, desculpe, é assim, todos nós sabemos quais são as regras. E acho lamentável que se tente fazer novas intervenções a seguir à resposta do convidado. Sr. Deputado do PS, do grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, uma saudação ao Conselho de Administração da CP, Sr. Presidente. Esta audição é uma audição importante, porque de alguma forma estamos a abordar um tema crucial que tem a ver com a mobilidade das pessoas, um tema que tem sido alvo de muita controvérsia e muita polémica, como é do conhecimento de todos os que aqui estão. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista espera que se possa aproveitar estes momentos com a presença do Conselho de Administração da CP para clarificar estas questões de uma vez por todas e para assegurar aquilo que nos parece absolutamente essencial nesta audição em particular, que é as questões da segurança, para assegurar que não há, de facto, risco de segurança. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu a Comissão de Trabalhadores, que assegurou exatamente isso na audição anterior, disse que apesar das dificuldades não há qualquer risco de segurança. Já ouvi o Sr. Presidente do Conselho de Administração dizer exatamente a mesma coisa, mas era importante que isso ficasse de facto claro para o país. Nós sabemos que estamos num momento pré-eleitoral, o Sr. Deputado Carlos Silva disse isso mesmo. Esse momento pré-eleitoral normalmente é aproveitado para questões desta natureza, que afetam a vida das pessoas, que de alguma forma trazem constrangimentos à vida das pessoas, sejam utilizados às vezes como arma de arremesso político, e nós gostaríamos de garantir que isso ficasse claro hoje, que o facto que levou a estas audições, que foi a exoneração de um diretor de material circulante da CP, não é de maneira nenhuma um fator que coloque em causa a segurança da mobilidade prestada pela CP. E, portanto, esta é uma primeira questão que nós gostaríamos de ver francamente esclarecida. O Sr. Presidente disse que está confrontado, e todos nós compreendemos, isso é aliás a vida das empresas, com riscos operacionais, riscos técnicos, riscos financeiros. O que nós queremos saber é que esses riscos não afetem, nem tenham consequência na segurança das pessoas que utilizam a CP. Isso é para nós absolutamente essencial. Nós também sabemos, e o Sr. Presidente da CP referiu alguns dados que são conhecidos. Nós sabemos que o país dedicou-se ao longo dos últimos anos, ou das duas décadas quase, a uma aposta muito clara na rodovia. E hoje nós temos uma rodovia que está no topo dos países europeus. Não fez a mesma coisa no que diz respeito à ferrovia. E nós temos uma consequência disso mesmo, conforme o Sr. Presidente referiu, que é estarmos na cauda daquilo que são a competitividade da nossa ferrovia no quadro europeu e mesmo no quadro mundial, julgo em 16º, segundo um relatório internacional. E, portanto, isso é de facto algo que nos preocupa. E tem sido essa preocupação que tem levado este Governo a colocar no centro das atenções e das preocupações a aposta, o investimento na ferrovia. Seja no que diz respeito a materiais tecnológicos, seja no que diz respeito a material circulante, seja no que diz respeito a trabalhadores. E hoje, depois de toda a controvérsia que tem vindo a ser colocada em cima da mesa nesta matéria, é preciso que nós consigamos perceber e sair desta audição com a certeza que há uma agenda para uma questão que nos parece absolutamente essencial para os próximos anos, que é a manutenção do material circulante da CP. É preciso perceber se essa agenda está suficientemente financiada, se o financiamento que existe é suficiente, sendo certo que nós temos que partir do ponto de partida que temos, peço desculpa pelo pleonasmo, que é, e aí não vale a pena tapar o sol com a peneira, nós temos de facto enfim, material decrépito, velho, isso foi dito também aqui pela Comissão de Trabalhadores, e portanto a exigência para podermos ultrapassar isto no curto prazo é manutenção, 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 e boa manutenção, manutenção, manutenção. Sinto certo que não chega, nós precisamos ter, e é por isso que a resposta à agenda da CP para os próximos anos é absolutamente essencial, é que nós temos que ir renovando esta frota no sentido de podermos ter garantias que não haverá nenhum rombo que colocará aí em causa, de facto, a mobilidade das pessoas. E este é, de facto, o ponto desta audição. E por isso eu queria fazer algumas questões que ocorreram quer na audição anterior, quer na sequência da intervenção do Sr. Presidente da CP, que me parece importante. Primeiro, uma nota positiva, porque nós perguntamos à Comissão de Trabalhadores sobre a questão da integração dos precários na CP e a resposta foi que correu bem, está a correr bem, há aspectos que ainda não foram ou não foram totalmente assegurados, mas que correu bem. Essa é uma nota positiva. Uma nota de reflexão e uma pergunta tem a ver com a admissão dos 100 trabalhadores PMF. Há dúvidas sobre se o quadro salarial que está em cima da mesa é suficiente para atrair as pessoas que são necessárias para a PMF. E, portanto, a pergunta que se deve fazer é que soluções e que reflexão é que se pode fazer sobre esta matéria se, de facto, não está a correr conforme era desejado a integração de novos 100 trabalhadores, ou se está a ocorrer como era previsto. Esta é uma pergunta importante no quadro de uma audição que tem a ver com a segurança e tem a ver com a MF e que precisa, naturalmente, de ser clarificada se a iniciativa que foi tomada no sentido de adicionar mais trabalhadores está a correr conforme previsto e se é preciso alterar alguma questão nesta matéria. Uma outra questão tem a ver com o passado e tem a ver com uma notícia que em 2015, finais de 2015, foi divulgada, que o anterior Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, referiu que foi solicitada à administração da CP, na altura, um plano de reestruturação da MF. A pergunta é se o Sr. Presidente, quando tomou posse, se teve acesso a algum plano de reestruturação da MF e se teve o que é que ele previa, o que é que estava em cima da mesa. Também sabíamos, e sabemos todos hoje, que uma das ideias desse plano de era despedimentos de pessoas, isso também foi público e, portanto, era perceber se recebeu, se viu, se foi confrontado com essa situação. Uma outra pergunta tem a ver também com a questão da extensão do ciclo de manutenção da ferrovia. Eu termino já, Sr. Presidente. No fundo, saber se a exoneração do ex-diretor foi porque não esteve de acordo com os estudos ou porque fez parte de uma alteração global, conforme o Sr. Presidente referiu na sua intervenção. Ou seja, se os estudos que foram referidos pelo Sr. Presidente da CP, que levaram à aumento do ciclo de período de manutenção, para aumento do período de manutenção destes comboios, se os estudos não satisfizeram o Sr. Diretor, se ele comentou nesse sentido ou se ele fez parte de uma reestruturação da empresa. Por outro lado, uma última pergunta que tem a ver, sublinhando aquela que eu fiz no início, que tem a ver com a questão da agenda da CP para a questão da manutenção. O que é preciso, de facto, em termos de meios financeiros e em termos de pessoas, para que no longo prazo, ou no médio e longo prazo, melhor dizendo, longo prazo é muito tempo, mas no médio e longo prazo, para garantir que há uma segurança e um conforto na mobilidade das pessoas que utilizam a CP.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente. O senhor Presidente, só o Sr. Deputado Fernando Jesus para fazer interrupções destas, mas pronto, Sr. Deputado, Sr. Presidente da CP, Dr. Carlos Nogueira, para responder, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Pereira, não é? Carlos Pereira. Eu tentarei também aqui, uma vez que há aqui uma questão comum, que é a estratégia de médio e longo prazo para a manutenção e reparação, responder também à questão do Sr. Deputado Carlos Silva. Portanto, penso, é comum. Está bem? Perdão? Sim?
Sim, sim.
Muito bem. Totalmente de acordo em relação à apreciação feita pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto, o estado da arte no setor ferroviário em Portugal. A segurança, como disse, é um valor e é um ativo fundamental do Grupo CP e da ferrovia em Portugal, espero. Portanto, há outros operadores, para além da CP, como sabemos, como já referi. Face à caracterização do parque de material circulante da CP, é de facto necessário reforçar fortemente a componente manutenção, parafraseando aqui o Sr. Deputado Carlos Pereira. E porquê? Porque, primeiro, particularmente no diesel, onde temos a frota com aquelas idades que eu referi, não é? Porque a fonte Renfe esgotou-se. Portanto, temos 20 unidades, este ano reforçaremos com mais 4, 24 unidades, não há mais material disponível pela Renfe. E tem que ser Renfe, por causa da bitola ibérica. E tem que ser Renfe. Não há alternativas no mercado. É evidente que hoje há uma nova geração de comboios de eixo variável, mas esses são novos, ainda não são disponíveis. A Renfe... Também são Renfe. Bem, então esgotou-se a fonte Renfe. Isto vem de longe, este aluguer à Renfe, vem de há uns bons anos esta parte, e custa uma fortuna, mas quem não tem cão caça com gato, não é? Bem, e tem 38 anos, é um material que em Espanha está encostado, convenhamos. Bem, mas precisamos dele para fazer o serviço nas linhas não eletrificadas. Depois, o concurso aberto em 7 de janeiro, que está a decorrer, no sentido do Conselho de Administração da CP vir a tomar uma decisão até final deste semestre, portanto, concorreram 5 empresas, Siemens, Alstom, Stadler, CAF e Talgo. Estamos agora, portanto, numa fase de seleção dessas empresas para passarem à fase seguinte. Compreendem, como sabem, 22 unidades, 12 híbridas que nos permitem fazer troços eletrificados e não eletrificados, sem mudar de composição, e 10 unidades elétricas. Mas isto só vamos ter comboios, por razões óbvias, os prazos de entrega da indústria em 2022, 2023, portanto é evidente que o fator de ponderação nestas um fator de ponderação importante é o prazo de entrega. Vamos tentar encurtar, otimizar os prazos de entrega. E a partir daí, digamos, muito deste material da Renfe será devolvido à Renfe, porque será substituído por estas unidades bimod com outra performance. Bem, então, mas se o panorama é este, se a frota é o que é, se a frota é o que é, se o aluguer à Renfe está esgotado, não há mais, e se só temos novas composições em 2022, 2023, é evidente, é óbvio que a manutenção e reparação é fundamental para mantermos a disponibilidade de material circulante e continuarmos a crescer no número de passageiros transportados. Que agora o programa, o parte com os novos passos, vai fazer aumentar a procura, necessariamente. E nós temos que responder. A procura da CP e a procura de outros operadores, não é? Das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Bem, portanto, reforçar a componente de manutenção é absolutamente crucial. Bem, a EMF. A EMF é a nossa afiliada para este tema. Mas a dar-vos nota de que a EMF, eu o plano de reestruturação da EMF, Sr. Deputado, não encontrei. Portanto, penso que o plano de reestruturação passava pela privatização da EMF. Isso eu encontrei, evidência disso. Bem, mas em 2010, números de final de ano, a EMF tinha 1.487 trabalhadores. 1.487. Com a mesma frota e mais nova. Em 2011, 1.236. Em 2012, 1.111. Em 2013, 1.069. Em 2014, 1.030. Em 2015, 979. Em 2016, 1.048. Em 2017, 1.035. E agora estamos novamente nos 1.035. Estamos de novo no final do ano em 1.035 trabalhadores. Final de 18. Sim, final de 18. Bem, o que é que aconteceu entretanto? Nós, isto é muito relevante o que eu vou dizer, continuamos a perder trabalhadores com carreiras contributivas longas. Começaram a trabalhar aos 14, 15 anos e agora vão-se embora. Chegam à Segurança Social e comunicam-nos que vão sair. E perdemos o ano passado 100 trabalhadores com essas características. Pessoas com qualificadíssimas. Na área mecânica, na área eletromecânica, na área da serralharia, na área de torneios, na área de... enfim, todas estas áreas. É verdade que o ano passado tivemos boas notícias. Integramos os precários ao abrigo do PrevPAP, 37 trabalhadores, mas muitos consistiam na transformação do vínculo precário em vínculo definitivo, passar de contratos a termo para contratos sem termo, e integrando também alguns do trabalho temporário, eram 10, portanto, 8 integraram os quadros da empresa por vontade deles, portanto, o convite foi feito a 10, tinham condições, mas integraram 8. Portanto, integramos os trabalhadores precários ao abrigo do PrevPAP. Admitimos os 102 trabalhadores, foi aqui dito há dias que não tínhamos, não é verdade, admitimos, estão totalmente admitidos os 102 trabalhadores autorizados no âmbito do plano de recrutamento e a autorização foi dada pelas tutelas e designadamente a tutela financeira em 27 de julho de 2018, em 27 de julho de 2018. É evidente que estas pessoas que entram não têm experiência. E o tempo de formação on-job varia entre os 6 e os 9 meses, até perceberem alguma coisa da arte e da indústria. É disso que se trata. Então estamos a trocar trabalhadores trabalhadores com carreiras contributivas longas, que a vontade é deles de sair, de abandonar, depois de 45 anos de trabalho duro e intenso e por turnos, e vão para casa, portanto, por vontade deles. Portanto, estamos a trocar trabalhadores qualificados por trabalhadores inexperientes que tenham um ciclo de formação longo. Portanto, mas é com esta situação que temos que viver. Portanto, neste momento, apresentámos também às tutelas um novo plano de recrutamento de 57 trabalhadores, para substituírem os que vão saindo, porque todos os dias perdemos pessoas. É disto que se trata. 57. Está apresentada às tutelas, para apreciação, não foi há muito tempo, foi há pouco tempo, uma semana ou duas, portanto está apresentado à tutela sectorial e à tutela financeira. É evidente, como se disse aqui, o nível da entrada, mas é aquilo que nos é permitido praticar, é um salário de 700 euros. Não somos competitivos. O privado paga muito mais e os outros setores de atividade, designadamente o turismo, que absorve toda a gente, paga ainda mais. Mas é o que podemos, portanto com este nível salarial é o nível de entrada. Isto levanta-nos alguns problemas. E principalmente, não escondo, tenho que dizê-lo, em bom da verdade, na área de Lisboa é mais complicado. No Porto vai-se conseguindo, conto mil e guifões. No entroncamento vai-se conseguindo, noutros polos oficinais vai-se conseguindo. Aqui é bastante mais difícil. Portanto, planos de recrutamento, quer na CP, quer para a CP, que também estamos com dificuldades, portanto, por pessoas também que vão saindo pelas mesmas razões, carreiras contributivas longas, e precisamos reforçar as pessoas da área comercial e da área da atração e da área das manobras particularmente, e também na MF este tema. É claro que temos um plano.
Sr. Presidente, para concluir, se faz favor.
Sim. Temos um plano. E o plano, naturalmente, em função destas restrições, trocar pessoas com qualificações com pessoas sem experiência, leva-nos também pontualmente, tenho que dizer aqui, a recorrer ao outsourcing junto das empresas fabricantes de material circulante para determinados trabalhos. O que vamos fazer, por exemplo, nos bogis das UTS 2240, portanto, em função deste trabalho, de 55 unidades, algumas são feitas na área da MF, mas como temos aqui o ciclo, vamos recorrer ao Alstom, que é o fabricante destas unidades. Algum outsourcing, naturalmente, é inevitável. Temos um plano a médio prazo, plano para 19, plano para 20, para 21, que garanta a sustentabilidade da operação CP, em função das restrições que apresentei. E também aproveito para dizer aqui que não tem sido, ao contrário do que se vai dizendo, não tem havido dificuldades financeiras. A CP, portanto, justifica o pedido de recursos, quer humanos, quer financeiros, quer de outra natureza. E o tema das cativações, já o afirmei aqui há muito tempo, é tema, mas, como eu disse aqui, quem cativa, descativa. Quem nomeia, exonera. Portanto, faz parte, desde que isto seja fundamentado.
Bem.
Portanto, não tem havido restrições e temos um plano sustentado em recursos financeiros adequados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim. Sim. Muito obrigada. Vamos continuar a audição e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da CP e a equipa que o acompanha e agradecer-lhe as intervenções sempre bastante esclarecedoras e impositivas que nos traz aqui nestas audições, o que é de saudar, mas justamente a propósito das suas intervenções inicial, eu não posso deixar de ficar um bocadinho perplexo com a decisão que, entretanto, o Conselho de Administração da CP de alargar os prazos de manutenção intermédia. E já agora pergunto-lhe se a manutenção reforçada, que era aos 2 milhões e 400 mil quilómetros, também foi estendida no tempo, na mesma proporção de que a intervenção da manutenção, digamos, intermédia. Mas eu não posso deixar de manifestar uma certa perplexidade com o sentido das alterações decididas pelo Conselho de Administração, porque, em princípio, quanto maior é a idade média das frotas, maior será a frequência de operações de manutenção e, portanto, aquilo que se O senhor engenheiro, daqui que da última vez esteve cá, deu-nos uma ideia muito precisa sobre a idade média da frota de material circulante da CP. O senhor engenheiro falou em 55 anos, idade média da frota. Admitindo que as novas composições só vêm em 2022, a idade média da frota vai aumentando, não é? Ora, com o aumento da idade média da frota, aquilo que normalmente se deve fazer do ponto de vista da manutenção é encurtar os ciclos de manutenção e não alargá-los. E, portanto, quando o senhor engenheiro nos traz aqui que a decisão do Conselho de Administração, depois de uma amostragem de 10%, o que é uma amostragem, do ponto de vista estatístico, senhor engenheiro, desculpe que lhe diga, é muito pouco representativa, tem bastantes riscos associada. O desvio padrão de uma amostragem de 10% é maior do que o desvio padrão de uma amostragem a 20%, e assim sucessivamente. Portanto, Sr. Engenheiro, a pergunta é, então se a idade média da frota, que era em 50, da última vez que esteve cá, foi em setembro de 2018, era de 55 anos. Daqui a 5 anos será de 60 anos, se todas as composições se mantiverem em funcionamento. Então não era despectável que os ciclos de manutenção fossem cada vez mais curtos, porque, como o senhor engenheiro sabe melhor do que eu não sou engenheiro, sou economista, a fadiga do material é uma coisa que não é de história de cinema só, é uma coisa mesmo real. E, portanto, o problema de haver fadigas de material e de incidentes ferroviários causados por fadiga de material não se resolve com ciclos de manutenção mais longos. Previne-se, porventura, com ciclos de manutenção mais curtos. Portanto, explique-me, Sr. Engenheiro, qual é a lógica de, à medida que aumenta a idade média da frota, os ciclos de manutenção vão aumentando também. Eu acho que isto, desculpe que lhe diga a expressão popular, a bota não bate muito bem com a perdigota. Porque o Sr. Engenheiro disse que havia um triângulo vital na operação ferroviária, com o qual estou completamente de acordo. As vendas e a parte comercial, a infraestrutura e o estado de material circulante. Portanto, o estado de material circulante é uma questão estratégica. E, portanto, é verdade que existe uma manutenção do efetivo em 1030, à volta de 1030 efetivos que o Sr. Engenheiro referiu aqui. Tivemos há pouco a Comissão de Trabalhadores que nos disse que nos próximos 2 anos, salvo erro, se estou aqui a citar de memória, estão em vias de sair da empresa cerca de 200 trabalhadores, cuja idade média já é 58 anos e, portanto, isso significa que uma parte significativa de trabalhadores se vai reformar a breve trecho. Não me parece que 57 novos recrutamentos seja suficiente para contrariar essas saídas. E já agora, a propósito das saídas, não entendo o Conselho de Administração, para acompanhar esses novos recrutamentos, de pedir que esses trabalhadores que já têm esse saber fazer acumulado tantos anos não permaneçam na empresa só para dar formação e não para desenvolver atividades técnicas que anteriormente estavam qualificados. Terceira pergunta, sobre a infraestrutura. Primeiro sobre as vendas e a situação no comercial. Sr. Engenheiro, existe um acordo com o Sindicato Nacional da Ferrovia Comercial e Revisão Comercial e Itinerante, da admissão de 88 trabalhadores, é um acordo de dezembro de 2017. E esse acordo, até agora, não foi cumprido, não só não foi cumprido, como o seu Conselho de Administração se recusa a dialogar e a responder em concreto ao sindicato, quando é público e notório que há uma série de estações cujo horário de funcionamento não é cumprido por falta de trabalhadores na área comercial. Ora, não havendo trabalhadores na área comercial, perde-se receita, que é bastante útil para uma empresa que vive do Orçamento de Estado, e, portanto, é isto aqui um processo um bocadinho autofágico, Sr. Presidente. O que é que emperra, o que é que dificulta o cumprimento de acordos que a própria administração da CP e a tutela fizeram com o sindicato no sentido de admitir 88 novos trabalhadores para a área comercial da CP? Por fim, infraestrutura. Senhor Engenheiro, eu tenho aqui uma mensagem de Facebook a dizer que há uma hora atrás a circulação ferroviária do comboio da linha da Beira em Baixa foi interrompida porque falta de corrente elétrica. E a falta de corrente elétrica ter-se-á dado, ao que parece, pela queda de uma árvore que arrastou a queda da catenária e isso ficou interrompido. Também me diz esta pessoa que me mandou esta mensagem que à volta da linha ferroviária a quantidade de árvores que existem incumprindo aquilo que está na legislação e incumprindo aquilo que é a obrigação da manutenção da infraestrutura, que é um espaço de afastamento de 10 metros para cada lado para prevenir esses tipos de situações, continua a não ser feito. Senhor Engenheiro, o que é que se passa com a manutenção da infraestrutura? O que é que a administração da CP tem contactado com a administração da Infraestruturas de Portugal no sentido de obrigar a que a lei, sobretudo a lei de prevenção contra os incêndios, estão à porta, se não venha a ter trágicas consequências, não apenas para os bens e as pessoas, mas sobretudo também para a manutenção e o estado de manutenção da infraestrutura ferroviária, para que não haja interrupções de serviço como estas que agora acontecem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo ao Presidente da CP, Dr. Carlos Nogueira, para responder. Doutora.
Não, pertenço lá. Nada. Sr. Deputado Heitor de Sousa, muito obrigado. Começando pelo ciclo de manutenção. Bem, cada série é um caso, não é? Cada série é um caso. Somos muito escrupulosos, como não podia deixar de ser, por razões de segurança, como referi e reafirmo aqui, em relação ao ciclo de manutenção. Mas cada caso é um caso. Neste caso concreto das UTEs, Unidades Triplas Elétricas, 2.240, que temos na nossa frota 55 unidades, a reparação geral é aos 2 milhões e 400 mil quilómetros. A reparação intermédia é aos 1.700. Portanto, o que se fez aqui, fruto dessa amostra, que do nosso ponto de vista, portanto, as unidades foram selecionadas, é representativa, 10%, portanto, já é considerável, mas não tem a representatividade, mas consideramos que com a nossa experiência que é uma amostra representativa desse universo de 55 unidades. O que aconteceu aqui, Sr. Deputado, foi esta revisão intermédia passar para de 1 milhão e 700 para 1 milhão e 800 mil quilómetros, porque o limite do 2 milhões e 400 mil vai verificar-se, manter-se. E posso dizer ao Sr. Deputado, aos Srs. Deputados, particularmente ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, que neste momento, está em marcha um plano de reparação dos bogis destas unidades que ficará totalmente executado até 31/12/2020. Ficará totalmente executado para esta 50, até 31/12/2020. Digo aqui agora que isto passa por algum outsourcing. É absolutamente fundamental. Portanto, pelas razões que há pouco aduzi, portanto, em relação à qualificação e à quantidade de trabalhadores necessários, portanto, da EMF para este efeito. Mas ficará completamente, portanto, completamente reparados os bogis destas unidades e, portanto, longe dos 2 milhões e 400 mil. Portanto, estamos com esse processo em marcha. Neste momento já há uma quantidade significativa de unidades com esta reparação e vamos prosseguir e no final do ano, portanto, considerando as necessidades de exploração e a disponibilidade de material circulante da CP, portanto, ficará completamente salvaguardado. 31/12/2020. Relativamente aos trabalhadores, ao reforço da capacidade de intervenção da EMF. As saídas nos próximos dois anos é uma previsão. Nem todos os trabalhadores com carreiras contributivas longas exercem essa prerrogativa. Nós estamos atentos a isso, temos uma gestão provisional de recursos humanos da Casa, mas o ano passado saíram de facto, entraram 100, 102 e saíram 102, saiu o mesmo número. Portanto, não ganhamos nada, pelo contrário, perdemos. Perdemos pessoas qualificadas com pessoas inexperientes. Portanto, esse trade-off. Apresentamos agora um plano de 57 para compensar as saídas, entretanto, verificadas. E a verificar. E apresentaremos outros planos, naturalmente, de 50 pessoas, 50 trabalhadores, o que for. Portanto, em função das saídas e da previsão de saídas, iremos apresentando planos de recrutamento às tutelas para que sejam autorizadas pela tutela sectorial e a tutela financeira. Estamos muito atentos a isto. A nota que deixou sobre o recurso aos trabalhadores que saem com carreiras contributivas longas para colaborar nas ações de formação está a ser feito e com adesão, boa adesão dessas pessoas, embora o enquadramento legal nos dificulte a manobra. Alguns até os fazem a título gracioso. Alguns até, de facto, as pessoas são muito ligadas ao grupo CP, têm um grande amor à camisola, como costuma dizer, e fazem-no graciosamente porque há dificuldades de enquadramento, recrutar essas pessoas para esse efeito. Mas estamos também a trabalhar nesse aspecto. Bem, relativamente ao tema CP, senhor deputado, os 88 trabalhadores que se fala, na verdade, quando há pouco referiu o triângulo virtuoso, o vértice talvez o mais importante é recursos humanos, de pessoal comercial das estações e pessoal itinerante e revisores. O outro é, de facto, material circulante e o terceiro é manutenção e reparação. Referiu vendas, mas vendas também é importante. Digo-vos também aqui que a receita, o objetivo da gestão da CP é torná-la cada vez mais imune ao Orçamento Geral do Estado e ter receitas próprias. E quero também dizer aqui agora que em 2000, as chamadas receitas de tráfego, em 2014, 214 milhões de euros, em 2015, 221 milhões, isto número redondos, em 2016, 230 milhões, em 2017, 250 milhões e em 2018, 259 milhões. E só não fizemos mais por isto também. Em 2017 não tivemos greves, nem da CP nem da IP, porque a IP para os comboios por causa dos centros de comando operacional. O ano passado, 2018, tivemos 10 dias de greve. O ano passado tivemos, entre CP e IP, tivemos 10 dias de greve. E em alguns casos nem serviços mínimos foram decretados. Portanto, teríamos chegado perto dos 260 milhões... de receita de tráfego, isto é importante para nos tornar cada vez mais imunes ao Orçamento de Estado, e portanto, vendo assim as pessoas das estações, os chamados OVCs, Operadores de Venda e Controlo, e os ORVs, Operadores de Revisão e Venda, são absolutamente cruciais para controlar e maximizar a receita. Exato, muito, muito bem. Senhor deputado, portanto, em setembro de 2017, foi de facto celebrado um acordo com o SFRCI, Sindicato dos Ferroviários e Revisores. Sim, sim, exato. Foi de facto celebrado esse acordo entre a Secretaria de Estado das Infraestruturas e o próprio SFRCI. E neste momento está para aprovação pelas tutelas o dito plano de 88 trabalhadores, mas já está há algum tempo nas tutelas. Portanto, o plano dos 88 está. Em relação à falta de diálogo, não existe. Nós temos a melhor relação com sindicatos. Recebo frequentemente o Sr. Luís Bravo, que é o presidente desse sindicato, e, portanto, não é falta de diálogo. Ele está permanentemente informado e tem feito as suas diligências junto da tutela e junto do Conselho de Administração da CP. E o Conselho de Administração da CP está inevitavelmente do mesmo lado, que é do lado da solução. Precisamos desses 88 trabalhadores, pessoal de tração e pessoal comercial, e, portanto, não há qualquer falta de diálogo. Tenho trocado mensagens numa base quase diária e temos tido reuniões dos contributos das organizações sindicais para melhorar a operação da CP. Portanto, Não, não há essa questão. Relativamente ao tema da infraestrutura, é fundamental, de facto, é fundamental a qualidade da infraestrutura. São 2.500 de via férrea, a responsabilidade é da IP. Nós temos um departamento, que é o Departamento de Supervisão de Circulação, que é uma direção que faz o interface diário com a IP. E, portanto, estes reparos chegam dos maquinistas, chegam deste departamento que faz o interface com a IP. E, na verdade, fazemos, intervimos, somos muito veementes na necessidade de intervir, portanto, na melhoria da infraestrutura. Há quedas de taludes, agora quando chove muito, há quedas de pedras, há quedas de árvores, há tudo isso que refere. Isso origina até alguns descarrilamentos. Felizmente não tiveram consequências, mas o ano passado tivemos dois descarrilamentos por queda de pedras na via, pedregulhos enormes, que de facto a composição embate neles e depois descarrila. Não aconteceu nada de grave, felizmente. Fazemos também, para além da nossa relação ser estreita e boa com a administração da IP, fazemos reuniões trimestrais, é que pomposamente chamamos cimeiras, com a IP, em que temos uma agenda de muitos pontos e fazemos o follow-up desses pontos numa base regular, em que intervêm as várias direções da CP e também da IP. Portanto, há um trabalho aqui muito intenso. Pensamos que a IP luta também com falta de meios, como nós lutamos e com o enquadramento que conhecemos. Mas aqui, do lado da IP, tenho que reconhecê-lo que há uma atitude muito positiva em relação às reclamações, em relação aos temas que são apresentados à IP. Se não fazem mais, é porque certamente não podem, mas a relação é melhor e a IP responde, portanto, tempestivamente aos nossos apelos, aos nossos pedidos de solução. Mas é um tema complicado, portanto, aí também é necessário grande intervenção na via, para consolidar taludes, para cortar as árvores nesses 10 metros de cada lado, até por causa dos incêndios. Exatamente. E, portanto, mas fazemos todos os dias, Sr. Deputado, todos os dias.
Muito obrigada. E vou passar ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP, bem como a equipa que o acompanha. E dizer-lhe, não é a primeira das nossas conversas e, portanto, já temos aqui algum know-how e algum cadastro, se essa expressão me é permitida, num bom sentido, mas eu registro as mesmas contradições na intervenção de Vossa Excelência. A apresentação que faz nos deve deixar satisfeitos sobre os milhões de passageiros, o aumento de tráfego, os quilómetros percorridos, e a melhoria da procura devia trazer em qualquer negócio, quando há procura, a saúde financeira da empresa devia ser boa. E, portanto, a primeira contradição é que, se é assim, porque é tanto problema na contratação? Porque é que as comissões de trabalhadores, quer da CP, da EMF, se queixam de falta de condições, de ordenados baixíssimos? E porque é que há falta de material ou de peças para a manutenção, que também foi aqui denunciada pelas comissões de trabalhadores. Mas também poderia dizer, bom, outra contradição, eu, se for ao IP Tráfego, eu encontro quase diariamente, para não dizer mesmo diariamente, avarias registadas. Ou porque faltam avaria nos contadores de eixo, ou porque falta gasóleo numa unidade diesel, ou porque falta uma manutenção da infraestrutura, é diário. Isso também se reflete nas reclamações, nas notícias de jornais, mas o IP Tráfego é um bom instrumento para nós podermos acompanhar o que se passa na CP. E ele é dramático. Nossa. Depois eu também, não, é evidente, podemos dizer, bom, isto é falta de investimento feito nos governos anteriores. Mas o Sr. Presidente salvou-me, porque disse assim, bom, nós exoneramos todas as FIAs. E nós temos um governo há 4 anos com largo apoio político de quem aposta em empresas públicas e quem acha que as empresas públicas são a solução para todos os problemas. Estou-me a excluir desta solução governativa. Ora, se eu tenho um governo que há 4 anos governa, e eu não parto do princípio que seja incompetente, o senhor assume, mudamos todas as FIAs, não por lealdade, mas por competência, percebi que entre um fiel e um incompetente, coisa que eu duvidava, escolheu os competentes. Embora diga, mas eu não conhecia a ACP, mas os meus colegas conheciam, e portanto, a primeira pergunta é, se assim é, por carga d'água é que a aquisição de material circulante é só para 2022? Porquê é que se demorou tanto tempo? Sabendo que não há material circulante no mercado, acabou por dizer só há da Renfe, isto já não sabíamos. Mesmo os duplo eixo ou de muda bojista também só há Renfe, nós temos casados e não é por vontade, é um casamento combinado com a Renfe. Portanto, se conheciam tudo isto, porque é só agora? E depois há outra contradição. Então, se queixa que o material circulante, ou quase todas as unidades diesel elétricas, atingiram a sua idade, ultrapassaram a sua idade, há uma pressão da procura, prevê que ela ainda vai aumentar através do parte. Eu, se fosse assim, ficava descansado, porque o parte é um parto difícil e que acontecerá lá para 2035. Não se preocupe. Mas, como estamos em campanha eleitoral, pelo menos essa pressão existirá. Então, se é assim, e se concorda com o que é preciso, manutenção, como é que explica que se ultrapasse os 10% da margem de segurança? Que a pergunta do Bloco de Esquerda faz sentido. Então, a idade de um carro, se for olhar para os custos em saúde, quanto normalmente a população mais idosa consome mais serviço de saúde que a mais nova. Portanto, isso acontece a todos. Agora, não me parece que haja aqui alguma coerência em dizer, bom, temos material velho, falta de pessoal qualificado, saíram 100 dos mais experientes, falta de cada vez mais, faltam peças, mas aí nós aligeiramos a manutenção, ultrapassamos os 10%, pomos mais quilómetros, milhares de quilómetros em cima dos materiais. Isso, no fundo, o que estamos a fazer é aumentar o risco, e eu também não quero ser alarmista sobre isso. Isso pode ter a ver com aquilo que disse o ex-diretor José Pontes Correia. Na sua versão, quem nomeia também desnomeia, é razoável. Eu não, embora seja uma empresa que está sob escrutínio do Parlamento, eu gostava de saber mais razões pela exoneração de um elemento que, tendo em conta este contexto, parece ser um elemento essencial. É só o diretor de material circulante, ou seja, aquele que tem que assumir responsabilidade sobre o que é, vai para a manutenção, o que é que não vai, quando sai, como é que deixa. E eu queria perguntar-lhe, porque ele também não me conseguiu esclarecer, se esses aumentos de quilometragem em cima das UTEs foi feita com base em relatórios de manutenção técnicos e de quem são estes relatórios. Estão de acordo com os dos fabricantes. Mas ele dá um outro motivo para a sua exoneração, que é o pagamento que estavam a ser atrasados para a IMF 2016, 2017 e 2018, não sei se é assim, pelo menos 2014 ela assumia. Eu não sei se é a competência dele, mas há uma hora atrás, a Comissão de Trabalhadores da IMF, fazendo críticas ao governo anterior, disse, bom, mas neste governo eu não lhe vou falar nos pagamentos à IMF, parece que há atrasos. Pelo menos aqui a Comissão de Trabalhadores e o ex-diretor... É a mesma luta, estou utilizando uma expressão mais de acordo com calada bancada. E, portanto, saber se mais uma razão para eu não perceber a sua afirmação. Bom, cativações não é um problema e não é falta de dinheiro. Se não é falta de dinheiro, é falta de vontade. Eu acho inaceitável que uma empresa com a importância da CP, estratégica para Portugal, é fundamental para a mobilidade de grande parte das áreas urbanas e do país todo, o presidente da CP diz, eu não tenho problemas financeiros. E eu, porque sem ninguém lhe perguntar, foi já adiantando. Cativações não é um problema. O senhor presidente, 75,3 milhões de cativações, eu acho que é um problema. Notícias que dizem perto de 100 milhões de cativações é um problema. Os dados da DGO, os 75,3 milhões são dados da DGO, não são dados dos jornais. Se ainda assim o senhor presidente diz que isso não é um problema, eu digo, bom, então é temer o pior. Porque aproxima-se aí a liberalização e nós temos problemas da infraestrutura, não são da sua competência, a Ferrovia 2020, que está com 8% de execução segundo a IP, ou estava em dezembro, acredito que dezembro e janeiro, pelo Natal, se foram fazendo umas obritas, já vamos nos 10% de execução. E também tem influência nos tais problemas do IP, porque nem tudo é avarias, também há aqui problemas de facto de infraestrutura e que não são da sua competência. Mas até a falta de pessoal para estações, eu não fui lá confirmar, mas um ex-ministro, um dirigente socialista de enorme capacidade, aquele que dizia que quem se mete com o PS leva, do seu nome Jorge Coelho, que deu nota do encerramento de uma estação em Mortágua. E dizia, isso só acontece porque o responsável ainda não foi despedido. Olha, tinha aí uma boa oportunidade de exonerar mais um. É verdade, eu não sei se foi... Ele disse-o, portanto, eu vou dar como bom. E o Bloco de Esquerda acabou por confirmar que, de facto, há falta de pessoal para manter as estações abertas.
Deputado, para terminar...
Ainda assim, para terminar, as cativações não são um problema, a falta de dinheiro não é um problema, a falta do cumprimento do Estado com as indemnizações compensatórias não é um problema. Esclareça-me que senão vou sair daqui convencido que é só mesmo má vontade, isso não, eu tenho melhor conta que isso.
Obrigada. Passo ao Sr. Presidente da CP para responder, faz favor.
Bem, Sr. Deputado Hélder Amaral, muito obrigado. Vou tentar arrumar as ideias para responder à questão. Bem, voltando aos dinheiros, aos recursos financeiros, começando por aí, melhor. E da falta de peças para a manutenção. Eu não tenho evidências, enquanto Presidente da CP e também da EMF, que acompanho numa base diária, da falta de peças para a manutenção. Mas isso não se deve à falta de recursos financeiros. Deve-se ao facto de alguma série serem muito antigas, os fabricantes já descontinuaram há muito tempo e nós estamos dependentes dos fabricantes para o fornecimento dessas peças. Isso é que é complicado. Porque tem muitos anos. Mas não é problema, Sr. Deputado, não é problema da falta de dinheiro. O tema das cativações. Eu disse que são feitas as cativações, é um processo de gerir o orçamento de Estado. Mas, no que se refere à CP, quando é necessário descativar ou pedir uma descativação, a CP faz o seu pedido baseada numa boa fundamentação técnica, económica ou financeira, e até hoje, tenho que dizer isto porque é verdade, não sentimos o sufoco dessas cativações. Porque é preciso dinheiro para pagar a energia elétrica. Gastamos 48 milhões por ano de energia. Portanto, tem que haver descativações. É preciso dinheiro para pagar salários. Tem que haver descativação. É preciso dinheiro para pagar a taxa de utilização de infraestruturas, que são 6 milhões por mês, a IP. Tem que haver dinheiro. Portanto, não tenho evidência disso. Não tenho. Na verdade, não tenho. Não temos. A situação financeira da CP. Bem, a situação financeira da CP, só uma nota muito breve. Bem, a situação financeira da CP, que tem uma dívida asfixiante financeira, 2,6 mil milhões, em 31/12/2018, vem de longe. Portanto, mas foi apresentado à tutela um plano de reestruturação financeira que vai acontecer, com uma redução substancial dessa dívida. Essa dívida é representada por dívida a quatro itens. À Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, ao Banco Europeu de Investimentos, à Eurofima, que é uma sociedade financeira sediada em Zurique, de que a CP é acionista e que existe para financiar a aquisição de material circulante, e por dois empréstimos obrigacionistas que valem 700 milhões de euros. Este problema está em vias de resolução. Com um plano apresentado para saneamento financeiro da CP. E como? E, portanto, é um tema que está em cima da mesa, as coisas estão a correr bem, os resultados líquidos da CP têm registado uma melhora substancial pela redução do passivo financeiro, porque quando se trata de pagar passivo, o Estado aumenta o capital estatutário. Logo, eu tenho mais capitais próprios e tenho menos dívida. E, por outro lado, graças ao nível das taxas de juro. E, portanto, isso tem vindo a correr bem. E a CP caminha para resultados positivos com as medidas que estão em cima da mesa e que constam do plano estratégico. Em termos da reestruturação financeira, com a redução de dívida, ter a dívida aos níveis adequados, ter uma estrutura financeira sã e equilibrada, é disso que se trata, porque esta é profundamente desequilibrada. E celebrar, está em curso também, o contrato de serviço público, porque a CP não tem recebido indemnizações compensatórias e, ao abrigo da liberalização, como o Sr. Deputado referiu, é necessário que a CP tenha um contrato de serviço público, que está tendo neste momento também apreciação no Ministério das Finanças, desde 15 de fevereiro, que estabelece as compensações financeiras à CP, que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que fixa esse montante em 80 milhões para os próximos 15 anos. Portanto, deixa de haver ajudas de Estado, nos termos do enquadramento que temos, nacional e comunitário, e passa a haver compensações financeiras justificadas e permanentemente escrutinadas pela Autoridade de Mobilidade e Transportes, pela AMT. Portanto, estamos nesse processo com a reestruturação financeira, com o investimento em material circulante, com as receitas de tráfego a crescer, com o contrato de serviço público, vamos ter uma CP com resultados positivos a prazo. Como? E os comboios a funcionar. Bem, nota de das cativações da liberalização do Ferrovia 2020 dos contratos de serviço público. Tenho mais de 2 minutos?
Não, ainda tenho, sim, mais de 2.
Ah, pronto. Muito bem. Então, o senhor deputado tem razão, portanto, o IP Tráfico também recebo permanentemente, portanto, as ocorrências na via dos 1.415 comboios que fazemos diariamente, é inevitável. Temos problemas, de facto, avarias, coisas que se resolvem rapidamente. Temos também outros eventos, infelizmente, e recebemos isso e, portanto, estamos particularmente atentos e o objetivo é melhorar todos os dias. Relativamente à exoneração das chefias, faltou-me dizer outra coisa, tem razão. Quando chega um conselho, exonera, depois faz uma avaliação das pessoas, mas quero dizer que praticamente todas as chefias, os diretores de primeira linha foram reconduzidos, todo 90% e tal, reconduzidos. Foram preenchidos 2 lugares com pessoas da casa que não estavam preenchidos, da direção de compras e logística, da direção de material circulante e da direção de tecnologias de informação. O engenheiro Pontes Correia foi nomeado nessa altura foi nomeado, como os outros diretores, em 1/9/2017, portanto. Iniciou funções como diretor de material circulante. Não era. Estava na unidade de frota não operacional. O engenheiro Pontes Correia, quando chegámos, havia uma unidade de frota não operacional que agora não existe, e isso é gerido pela direção de material também. A frota não operacional. E ele estava nessa área. Não como diretor, mas, portanto, integrando uma direção colegial. Portanto, foi nomeado por nós, nessa altura. Perdão? Portanto, exonerámos, nomeámos o engenheiro Pontes Correia, portanto, nesse processo. E nomeámos interinamente, Sr. Deputado, em 31 de 10 de 2018, nomeámos um diretor interino que se mantém em funções, que é o engenheiro Jacinto Lima, um dos quadros qualificados da casa, portanto, que se mantém em funções desde essa altura, em 31 de 10. E, portanto, acho um ato normal de gestão esta exoneração. Poderão...
As dívidas em AMF.
Ah, sim, sim.
E a aquisição de material.
E para terminar...
Eu só...
Sim, mas o Sr. Deputado...
Dívidas à AMF, Sr. Deputado, dá-me
sim,
mais...
Sim, faz favor.
Desculpa.
Mais 30 segundos.
Senhor Deputado, Helder Mal, a AMF goza de uma excelente saúde financeira, como comprovam os relatórios de gestão e contas, designadamente de 2018, está parecido. Não, Sr. Deputado, o tema dos pagamentos à AMF... O tema dos pagamentos da AMF é um tema administrativo e burocrático. Não é a falta de dinheiro da CP. É um tema pesado que temos que mudar rapidamente, que é uma burocracia, como dizia aqui o engenheiro Pontes Correia, um autocolante de 25 cêntimos exige uma ordem de compra e uma fatura. Isto não existe. Isto não existe. Há aqui uma lógica de custo-benefício. Quando se gasta com a emissão de uma fatura 30 ou 40 euros para faturar 25 cêntimos, algo está mal. É isso que estamos a mudar. E isso era uma incumbência do engenheiro Pontes Correia enquanto responsável da direção de material. Era mudar também esse procedimento. A mudança desse procedimento está em curso. Foi feito um grande esforço para recuperar... a emissão de faturação, como decorre do código do IVA designadamente, até a final do ano. Esse processo continua, mas tem que haver aqui uma transformação radical em termos dos procedimentos. E é isso que está a acontecer. Portanto, não é por falta de dinheiro. Não. Não é por falta de dinheiro. O dinheiro chega à AMF, a AMF tem uma boa liquidez, a AMF tem uma boa rentabilidade. Não passa por aí. Relativamente ao ciclo de manutenção... fazemos dentro de critérios de responsabilidade e segurança da ferrovia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Gomes Nogueira, Sr. Presidente da CP e toda a equipa aqui presente. Eu começo pela questão do intervalo da quilometragem das 2.240. A explicação que deu transmitiu uma ideia de total normalidade naquele processo. E sem estarmos agora a trocar argumentos em que as dúvidas surgem sobre essa normalidade que o senhor nos transmite, a pergunta é: nós passamos de uma tolerância de 10% para uma extensão de 10% no intervalo? Vou repetir. Nós passamos de uma tolerância que era dada pelo fabricante de 10% na quilometragem e isto foi transformado numa extensão do intervalo em 10%? Ou seja, nós não estamos a falar... da próxima intervenção aos 2.400.000 quilómetros. Não, estamos a falar do ciclo de 1.600.000, passar para 1.800.000 no quadro da folga de 10%, ou se esta folga passa a ser uma extensão, e se o ciclo foi alterado, ou se foi um evento único. Porque se foi um evento único, então não estamos perante o quadro de normalidade que o senhor aqui nos apresenta. Ou isto é normal e os senhores concluíram que 10% de tolerância passa a 10% de alargamento do intervalo e isso é o normal, ou então aconteceu só desta vez por uma razão concreta e eu pergunto-lhe qual é essa razão. Quer dizer, é uma pergunta que toda a gente sabe a resposta. Eu pergunto-lhe se esta situação se deveu ou não à falta de capacidade de resposta da AMF em cumprir o padrão que estava em vigor. Porque senão não era necessário termos esta discussão. Existe ou não um ofício do então Secretário de Estado das Infraestruturas, de 18 de outubro de 2018, a partir do qual se desencadeou toda esta situação, relativamente à questão dos padrões e aos intervalos de quilometragem das intervenções, precisamente tendo em conta a escassez de material circulante e a iminente ruptura, aliás, com as situações que nós aqui na Assembleia, na altura, estávamos a discutir sobre o que se passava na linha de Tomar, no ramal de Tomar, naquele serviço. Portanto, esta é uma situação que não afeta apenas o ramal de Tomar e o serviço ali, afeta, se não me engano, as 2.240 também servem a linha do Sado. E, portanto, nós não estamos a falar de um acontecimento isolado. E, portanto, há aqui uma questão que se refere ao padrão de atividade e de operação das oficinas da AMF em função das próprias orientações da CP. E eu aqui coloco uma questão muito objetiva, que tem a ver com as intervenções anunciadas pela CP e anunciadas pelo Governo à Assembleia da República, em que em todas as famílias, praticamente em todas as séries de material circulante, há um planeamento de intervenções apresentado anualmente pelo Governo à Assembleia da República, sistematicamente esse planeamento não está a ser cumprido. E as intervenções ficam, em termos de número de composições intervencionadas, aquém daquilo que estava previsto. O Sr. Engenheiro Pontes Correia, confrontado com isto, explicou que é muito simples. Quando existe um pedido de intervenção por parte da CPI à EMF, a EMF responde dizendo aquilo que consegue fazer, tendo em conta os meios que tem. Ora, a administração é a mesma. O dono é o mesmo. Não estamos a falar de uma empresa que vai ao mercado à procura de quem lhe faça a manutenção. E, portanto, estamos a falar de opções estratégicas de uma administração e de tutelas governamentais. E, portanto, nós estamos perante uma situação que, ao fim e ao cabo, se pode resumir numa pergunta que vale para as 240 e para aquelas bojinhas, como vale para tudo o resto. Isto era ou não era previsível, Sr. Doutor? Estávamos e estamos, ou não, perante situações que dá para antever quase com anos de antecedência. Anos, que eu estou a dizer bem, porque é previsível, sabendo o perfil de operação da frota de material circulante, quanto é que um comboio vai andar nos próximos anos e quando é que a intervenção vai ser necessária. E, portanto, o senhor está-nos a falar de intervenções naqueles casos, mas isto tocou a campainha de alarme em outubro do ano passado, perante uma coisa que já se podia saber há anos que ia acontecer. E, portanto, este é que é o problema. Agora, o senhor fala, isto é, toda a gente fala, toda a gente fala nas 22 novas unidades. E o senhor fez-me bem em salientar. 12 híbridas e 10 elétricas. Portanto, com 10 nós não contamos. Para a rede diesel. Contamos com 12. O senhor falou nas Alans, nas UDDs e nas 5 novas espanholas. De acordo com o site que eu estou aqui a ver, Alans são 19, UDDs são 19... Acabou de dizer o TDS espanhol, são 24, 20 mais 4. Como é que substitui mais de 60 comboios por 10 que vão chegar? Daqui por 2 anos. O senhor pode dizer, não, mas isto está no site, 19 disto, 19 daquilo, mas não chega à metade. Está bem, então diga lá em quantas setas como é que isto fica. Quantos é que vão ficar em operação, durante quanto tempo, mesmo que seja em simultâneo com os 10, que se tudo correr bem, onde chegarem em 2022? Portanto, esta situação exige, de facto, um esclarecimento, e é inevitável aquilo que o senhor disse, e é inteiramente verdade, que é óbvio que a manutenção e reparação assumem um caráter ainda mais fundamental, especialmente no diesel. Ora, se é óbvio que isto é assim, eu pergunto-lhe há quanto tempo é que isto é óbvio? Há quanto tempo é que isto é óbvio? Ou seja, essa afirmação que o senhor fez, que é verdade, na sua experiência, é verdade há quanto tempo? É que para nós é verdade há muitos anos. E por isso é que nós dizíamos que era inaceitável o estado de abandono, de degradação, de desinvestimento, de perspectiva de futuro de desmantelar e encerrar oficinas especializadas no diesel, como é o caso do Barreiro. O que é que vai fazer ao Barreiro? O Barreiro, se há unidade que toda a gente dizia que isto agora é para fechar, que o diesel é uma coisa do passado, que isto agora falta é material circulante de tração elétrica e, portanto, as oficinas do Barreiro não fazem sentido. Pois, mas para fazer reparações no Barreiro foram buscar um homem que tinha ido para a reforma, porque senão não era preciso fazer um trabalho que era urgente em relação à reparação que estava lá em curso. E, portanto, o que é que está ali a acontecer? Quer dizer, o que está a acontecer nós sabemos. O que é que a administração pretende que aconteça relativamente às oficinas do Barreiro e ao conjunto dos recursos oficinais da EMF, até porque o senhor fala sobre a situação económico-financeira equilibrada e que o dinheiro não é problema. Portanto, não, o problema aqui não são as cativações e não é o dinheiro. Eu pergunto-lhe, o senhor assume que a saída de trabalhadores da EMF este ano vai ser metade dos que saíram o ano passado, porquê? Porquê é que o senhor considera que, tendo saído 100 o ano passado, este ano sai metade disso? Porque as pessoas não vão ficar mais novas, vão ficar mais velhas, com mais gente de todos aqui.
E para terminar,
sim, senhora está... Presidente, eu, se formos à segunda ronda, fico já por aqui. Não? Então, deixe-me só terminar aqui uma questão. O volume de trabalho extraordinário que, quando o senhor tomou posse, mereceu a sua preocupação, em que medida é que ainda o preocupa e em que medida é que teve aqui respostas diferenciadas? O senhor falou do plano dos 88, isto era para a revisão e venda, não é? o plano dos 88 de admissões para revisão e venda, esta necessidade, identificada em setembro de 2017, esta necessidade está inalterada há um ano e meio ou já estamos em mais necessidades do que 88? E isto não é uma cativação, é um pedido de contratação que está na gaveta há um ano e meio no Governo. Sabemos muito bem. Agora, o senhor aceita como normal que as intervenções nos comboios demorem o dobro do que há um ano, como foi dito pela Engenharia Pontes Correia, por falta de pessoal, nomeadamente? Ou seja, o senhor está em... A administração, não é uma pessoa só, a administração e o Governo assumem a orientação de manter o patamar, o limiar dos 1000 trabalhadores, ou é preciso voltar ao número de alguns anos atrás para retomar e recuperar a capacidade de resposta que existia? Porque mesmo para manter o limiar dos 1000, não há grandes perspectivas de se conseguir garantir isso agora com estas contratações, caso elas aconteçam, na melhor das hipóteses. Portanto, em que medida é que o senhor considera que estes 58, se tudo correr bem para este ano, mais os 88, que há um ano e meio, estão prometidos para a revisão e venda, em que medida é que isto é necessário, suficiente e correspondente àquilo que é urgente na empresa, e há quanto tempo é que está colocada a orientação para alterar o regime de faturação e pagamentos à AMF, porque o regime de faturação e pagamentos à AMF, que o senhor ainda agora dizia, que é um tema administrativo e burocrático, não é uma questão de falta de dinheiro, há quanto tempo é que está colocada a orientação de resolver esse problema e quando é que prevê que se resolva
o problema?
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quanto à questão da segunda ronda, nós vamos falar a seguir nos procedimentos, mas acho que a maioria tinha... Eu já falo sobre isso e vou dar a palavra agora ao senhor... É como os senhores quiserem. Ao Sr. Presidente da CP.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias. Então, tentando responder... às questões. Referiu aqui um ofício do Secretário de Estado das Infraestruturas de 18 de outubro. Eu não tenho esse ofício. E deixe-me aqui também ser claro e transparente. O Governo não nos dá instruções sobre esta temática de ciclos de manutenção. Partilha connosco as preocupações e os problemas, mas em relação a este tema, como não podia deixar de ser, como disse, o próprio Conselho de Administração, que não pode ser de outra forma, respeita os pareceres e os relatórios da engenharia da casa. Mas não há nada a fazer. E quando não for assim, quando sou o primeiro a tirar as consequências disso. Não contem comigo, como é evidente. Não pode ser de outra forma. Bem, eu não conheço. Relativamente aos ciclos de manutenção, voltando a este ciclo, cada caso é um caso, cada série é uma série. Como disse, estas unidades têm uma reparação intermédia a 1 milhão e 700 mil quilómetros e uma reparação geral aos 2 milhões e 400 mil. O tema é BOGIS. BOGIS. 6 BOGIS em cada unidade. Vezes 55 são 330. É um tema pesado. Reparação. Foi feita a tal desmontagem na oficina para verificar a condição e posterior desmontagem em 10% dos BOGIS. Concluiu-se que, com esse trabalho que foi feito, e temos o plano que 31 de dezembro de 2020 estará integralmente cumprida a reparação de 100% dos BOGIS desta série de 55 unidades das UTAs 240, concluiu-se que era possível passar, portanto, este valor nominal de 1 milhão e 700 mil para 1 milhão e 800 mil quilómetros, com a tolerância de mais ou menos 10%. E o teste que fizemos aponta nesse sentido. E a desmontagem, a reparação dos BOGIS que a EMF está a fazer neste momento tem cerca de 10 jogos concluídos, portanto, tem comprovado isso mesmo. Tem comprovado isso mesmo. Consequentemente, estamos dentro dos limites, portanto, fixados pelo departamentos de Engenharia da EMF e da CP. A EMF aprova, a CP homologa e depois é comunicado ao IMT, portanto, e o relatório de risco, tudo aquilo que o IMT tem necessidade para fazer, portanto, as suas aprovações. E, portanto, estamos perfeitamente tranquilos e seguros destes limites de 1 milhão e 800 mil com a tolerância de 10%. podemos ir até 1.980.000, longe dos 2.400.000 da reparação geral. Entretanto, avançou este processo com a reparação MF e com o recurso ao outsourcing, que estamos neste momento em fase de processo de adjudicação junto do fabricante Alstom. Portanto, estamos tranquilos. Relativamente ao plano de investimento em material circulante, para depois irmos aos trabalhadores. Bem, na verdade, 170 milhões, que é o que vamos gastar, ou que vamos investir, melhor, nas 22 unidades, 168, 310, vamos ver se os concorrentes apresentam propostas mais favoráveis, espero que sim, é um primeiro investimento. Outros têm que seguir, mas rapidamente, e temos planos para isso dentro da CP, da aquisição de material circulante. Isto é uma primeira fase, chamemos-lhe assim. É inevitável. Agora, 170 milhões, os números dos fabricantes de material circulante são impressionantes. Os fabricantes espanhóis, que têm dois players a nível mundial, a CAF e a Talgo, têm carteiras de encomendas de 6 mil milhões e faturam 2,5 mil milhões por ano. 170 milhões é uma gota d'água, nós vamos para o fim da fila. A RENF lançou um concurso há pouco de 5,4 mil milhões. 5,4 mil milhões. Portanto, isto obedece a N especificações, um conjunto de especificações muito vasto, e, portanto, estamos a tentar encurtar, é um fator de ponderação importante, Sr. Deputado, no prazo da entrega, queremos que isto chegue rapidamente a este material. Mas é uma pequena série. Na verdade, são duas séries, são 10 elétricas e 12 híbridas. Bem, sim, minisséries, exatamente. Bem, o que é que eu... Há aqui um tema... Nós temos o plano de intervenção na infraestrutura. E o que é que está previsto, e isto também é do domínio público e está no site da IP. Eletrificação da linha do Minho entre Nine e Viana. Eletrificação da linha do Minho entre Viana e Valença. Eletrificação da linha do Douro entre Caído e Marco. Está praticamente pronto. Eletrificação da linha do Douro entre Marco e Régua, linha da Beira Baixa entre Covilhã e Guarda, linha do Oeste Meleças-Malveira e Malveira-Caldas, corredor internacional sul, isto é uma linha nova, linha do Algarve, também assim, há um calendário de intervenções. Portanto, o plano de aquisição de material... O calendário destas intervenções, o Ferrovia 2020, está a decorrer e, portanto, nós temos que fazer este ajustamento, esta compaginação permanente com a infraestrutura. É claro que, se verificar a concretização deste investimento, dos 800 km de via não eletrificada, ficarão ainda por eletrificar metade, cerca de 400 km. O que significa que as nossas necessidades em termos de frota diesel, face a este calendário, vão reduzir significativamente. E, portanto, vamos ter as 12 mais 10 unidades, as 22 unidades, com outra performance, com outra fiabilidade e, portanto, naturalmente conseguimos dar resposta. Portanto, o nosso modelo de exploração vai refletir esta situação. Portanto, isto é feito, este trabalho, estes ajustamentos em função da eletrificação e da entrada em funcionamento dos troços eletrificados. Vamos ter, de facto, outra capacidade. Não vamos substituir... referiu 19 alãs, não, temos só duas. Não. Ah, sim. Não, senhor deputado, duas alãs, senhor deputado, as alãs neste momento são duas, uma em circulação e outra redundante, fazem a linha do leste entre Entroncamento e Badajoz. Essas duas unidades só fazem isso. As UDDs 450 fazem o Oeste, fazem Algarve, exatamente. E Alentejo, Casa Branca, Beja. Também duas unidades, portanto, uma redundante. Portanto, mas vamos substituir, portanto, com a eletrificação, vamos ter... Perdão? UDD são 19. Linha do Oeste e linha do... Sim, isso confirma, sim. Mas temos, eu tenho aqui, de facto, o quadro com o número de unidades, portanto, sim. 19 UDDs 450, correto. 24 UTD 592, as 20 mais as 4, uma já chegou e as 3 vai chegar, a outra em abril, outra em junho, outra em setembro, as de Espanha. Portanto, Ferrovia 2020. trabalhadores. Eu disse, portanto, senhor deputado, que apresentámos há uma, duas semanas ao Governo, às tutelas, um plano de recrutamento para a MF de mais 57. Mas outro e outros se seguirão. E, portanto, brevemente, no início do próximo trimestre, abril, antes da Páscoa, vamos apresentar novo plano de recrutamento, porque temos que ter em conta as saídas previsionais fruto das carreiras contributivas longas. E, portanto, isto é só uma primeira fase. Portanto, o 102 mais o PrevPAP foi o ano passado. Este ano apresentamos este plano e pedimos celeridade na decisão por parte do Governo, se isso nos é permitido, mas é uma evidência, portanto, a necessidade de reforçarmos os quadros da MF. Na CP estão os 88 trabalhadores, temos também mais um plano para apresentar, à espera que este seja despachado rapidamente, e estou sensível em relação ao trabalho extraordinário, que ultrapassa os limites que eu do tolerável, principalmente no pessoal de tração e no pessoal comercial. Portanto, não podemos. É o problema da fadiga, é o problema do excesso de trabalho, é o problema da falta de repouso. Portanto, temos isso justificado. O plano é sistémico, precisamos destes trabalhadores por isto, por isto, por isto. Também tem algum impacto no absentismo, porque as pessoas, portanto, estão cansadas e depois, portanto, acontece absentismo. Portanto, estamos muito atentos à necessidade de reforçar os recursos humanos, quer da CP, quer da MF, ou seja, do Grupo CP. Reforçar de forma muito significativa. E, finalmente, uma nota relativamente ao Barreiro. O Barreiro, portanto, faz a reparação de locomotivas diesel, mas também fazemos a reparação de locomotivas diesel em Conto Mil, na base norte. Mas aqui estamos atentos ao Barreiro e estamos a potenciar o Barreiro com os meios necessários para que o Barreiro desempenhe a sua função na reparação de material circulante diesel, que é crítico. Mas fazemos-lo em Conto Mil e fazemos-lo no Barreiro. Portanto, é para manter e para potenciar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, neste momento, tenho a informação de que a maioria dos grupos prescinde da segunda ronda, mas tenho duas inscrições para a terceira ronda, que é do Sr. Deputado Fernando Jesus e do Sr. Deputado Carlos Silva. E pergunto se há mais pessoas inscritas. Fátima Ramos e o Sr. Deputado... Sim, eu vou... 2 minutos. Para a terceira ronda. Eu estou a informar. Se querem outra coisa, digam. E, portanto, eu acabei de informar que consultamos os vários grupos parlamentares e todos, dado até a hora, e nós temos ainda uma segunda parte da reunião, e que prescindiriam da segunda ronda. Como temos a possibilidade da terceira ronda? Sendo que para a terceira ronda já tem um deputado inscrito, acho que seria de boa prática, digamos assim, para a eficácia dos nossos trabalhos, darmos a possibilidade da terceira ronda, porque aí eu também acho que ser 2 minutos, 3 minutos, ou 4 ou 5, fará pouca diferença, mas era essa, digamos, a sugestão que vos fazia. Pronto, pois, exato, se não é 50% ou 100% a mais do que o tempo que está previsto, que é 2. Portanto, esta é a minha sugestão. Senhores deputados, digam lá o que entendem. Concordam?
Dá-me licença, Presidente. Muito obrigado. Nós concordamos com 2 minutos tolerantes à moda do Bloco de Esquerda e, portanto, fazer a ronda nesse pressuposto.
Pronto, era mesmo isso que estava. Muito agradecida. Muito agradecida. Vou, então, dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora que estamos a finalizar esta nossa audição... O Sr. Presidente da CP trouxe-nos aqui um conjunto, um calendário, pelos vistos, que corresponde ao Ferrovia 2020, onde boa parte das obras que mencionou nem sequer em projeto estão, e, portanto, nem vale a pena falar sobre isso, porque abriríamos aqui uma nova fonte de discussão. E só para dar um exemplo, a recuperação da linha do Minho, foram inaugurados 10 quilómetros e foi desligada a catenária, porque, entretanto, são mais 40 quilómetros e esses estarão longe de estar concretizados. É apenas um exemplo. Mas, Sr. Presidente, o que nos trouxe aqui foi exatamente este tema da manutenção, dos ciclos de manutenção das das unidades, e há aqui três contradições que me parecem insanáveis. Eu reconheço que o Sr. Presidente, com toda a seriedade e honestidade que lhe é característica, trouxe-nos aqui um conjunto de informação e um diagnóstico perfeito, correto, assume que existem problemas e temos que saudar isso. Portanto, agora, quanto às respostas que dá relativamente às várias questões que estão a ser colocadas, é que me parecem, de alguma forma, se estar, peço desculpa, não leva mal, portanto, coxas relativamente à estratégia que têm visto. E eu digo desde já. Portanto, quanto à estratégia, portanto, não há alugueres, não há comboios novos antes de 2020 e tal, não há pessoas novas a entrar porque, entretanto, os ordenados não são compatíveis com o mercado, ainda vão sair mais pessoas. Portanto, o resultado disto será aumentar os ciclos de manutenção com outsourcing. Outsourcing, nomeadamente a Alstom. E eu pergunto se serão funcionários da Alstom que vêm trabalhar para as oficinas da EMF, serão os equipamentos que vão para a Alstom ou serão fornecimento de novos bogies por parte da Alstom. Portanto, esta é uma situação que eu colocaria. Depois, relativamente aos ciclos de manutenção, uma outra contradição. Se são comboios idosos, já com muitos anos e muitos quilómetros, para além do que é normal, quase em obsolescência, as infraestruturas em dificuldades, registamos isso também, porque está envelhecida, e aumenta-se o ciclo de manutenção. Portanto, esta questão já foi colocada por outros grupos parlamentares, é uma outra contradição que coloca. Não vi respondida àquela minha questão relativamente ao facto de se durante alguns anos o erário público foi dilapidado porque afinal não era necessário fazer a manutenção a 1.700.000 e apenas aos 2 milhões, e para terminar, ainda tenho algum tempo, não deixo de falar nas cativações. Curiosidade, o Sr. Presidente esteve aqui em setembro a dizer que quem cativava, descativava, e pelos vistos não é problema. Eu pergunto se as manutenções que estavam previstas em 2018, que eram no Internacional 34, foram executadas 15, no Pendular eram previstos 4, executados 3, nos Urbanos eram previstas 14, executados 3, e nos regionais 10 foram executadas 7, se isto foi por falta pessoal da EMF, se foi por falta de meios financeiros e, portanto, por via das cativações, ou o que é que foi? E nessa circunstância, dado que não há problema nenhum com as cativações, então o que é que levou, Sr. Presidente, à estratégia da CP durante estes 3 últimos anos, não comprar, não alugar e não fazer manutenção? Não terá sido mesmo a falta de meios financeiros? É a questão que eu deixo.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Dr. Carlos Nogueira, cumprimentá-lo e dizer-lhe que daquilo que foi como eu vi desde que cheguei, e peço desculpa por ter chegado ligeiramente atrasado, vimos aqui um diagnóstico da empresa muito positivo, muito correto, com ideia sobre a normalidade, a transparência e o novo ciclo de procedimentos também muito positivo, mas ainda assim tinha aqui duas questões que eu gostava de lhe colocar. Uma delas tem que ver com o seguinte, administrações anteriores e o governo anterior, e governos também anteriores, decidiram encerrar uma das oficinas que a MEF tinha em Guifões. Aquisita atualmente em Contemil, chamada da OGR, Oficinas de Grandes Reparações, não tem capacidade para fazer muita coisa, e esta, eventualmente, esta oficina se reabrisse em Guifões, poderia dar aqui um contributo muito positivo até para a construção de, e reparação de rodados e bogies. A pergunta é se está nas intenções da CP e da EMF encarar esta possibilidade de reabertura desta oficina em Guifões. Isto é uma questão. A outra questão é uma vez que a entrega do novo material reciclante vai demorar o tempo que já referiu, entre 2-3 anos, sei lá como sejam 4, está a empresa a pensar, e a EMF também, em implementar algum plano de recuperação de carruagens imobilizadas, para dar resposta crescente a um aumento de procura recente, E isto respondia a muitas perguntas que, está aqui, que estão aqui em cima da mesa hoje, aliás, pelos vários deputados que acabaram de falar. Qual é a intenção do DCP para a recuperação das carruagens que estão imobilizadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, em função das respostas que deu há pouco, há duas questões que eu pedi ao favor de ser um bocadinho mais concreto e esclarecedor. Primeiro, sobre o contrato de serviço público que está no Ministério das Finanças, pelos vistos até 15 de fevereiro, desde 15 de fevereiro. Também disse que estava desde mais de 6 meses no Ministério das Finanças a autorização para o recrutamento de mais de 88 pessoas para a área comercial e de fiscalização itinerante. E eu pergunto se o Sr. Doutor tem alguma perspectiva de termo desse congelador que constitui o Ministério das Finanças. E se no contrato do serviço público, o que é que muda em termos de contrato, de cláusulas essenciais, o que é que muda em relação ao último contrato de serviço público que esteve em vigor na CP? Há cláusulas significativamente diferentes, há níveis de disponibilidade de material circulante, por exemplo, que devem ser cumpridos, há penalizações pelo facto de haver incumprimento dos serviços ou atrasos na realização dos serviços. Diga-nos, Sr. Presidente, Sr. Doutor Carlos Nogueira, se estas cláusulas se mantêm em que termos. A segunda questão que eu queria que o Sr. Presidente fosse um pouco mais claro, diz respeito ao plano de investimentos. Como o Sr. Presidente sabe, foi aprovado na última lei do orçamento para 2019, no artigo 175, por proposta do Bloco de Esquerda, o número 1 do artigo, esse fala de um plano de investimentos para a renovação do material circulante a médio e longo prazo, em articulação com o plano Ferrovia 2020 e com o PNI 2030. Diga-me, Sr. Doutor, se está em elaboração esse programa, esse plano de renovação de material circulante e se pode facultar ou disponibilizar aqui à Assembleia da República os elementos essenciais desse plano. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que eu tinha colocado há pouco e que eu gostava que o Sr. Presidente da CP ainda pudesse abordar, que tem a ver com o processo de alteração dos procedimentos administrativos relativamente à faturação e aos pagamentos AMF. Porque essa é uma situação que já vem, pelo menos, da governação anterior, portanto, do governo anterior e da Troika e essas coisas todas, portanto, isto já se mantém há demasiado tempo e essa situação kafkiana já devia ter sido alterada e a pergunta é quando é que se prevê que haja essa alteração de procedimentos. Depois, queria-lhe perguntar se confirma que das cerca de 105 carruagens modernizadas e Correio que estão na frota da CP, uma em cada três, cerca de 35% estão encostadas, e se existe ou não uma perspectiva de recuperação desse equipamento. E eu até lhe vou dar nota do seguinte, parece-nos que é efetivamente no diesel, no material de tração a diesel, que está o maior problema na frota da CP. Eu espero só um bocadinho, Sr. Presidente, é melhor aguardarmos um instante.
Desculpe, Sr. Deputado, mas realmente há aqui na sala um ruído de fundo que eu peço que as reuniões assim laterais sejam feitas fora da sala. Muito obrigada. Pode continuar, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com o diesel o problema principal. Ora bem, isto levanta duas questões. Uma, não é apenas em relação a intenções genéricas quanto a não encerrar as oficinas do Barreiro. Nós ficámos todos com a percepção que a intenção da CP e da EMF não é de encerrar as oficinas do Barreiro, mas importava saber que medidas é que estão a ser desenvolvidas no concreto em relação à afetação de pessoal, colocação de alguém que possa aprender com aqueles homens que estão ali há tanto tempo com aquela experiência e que podem sair em breve, não é? E por outro lado, uma situação, e também falando do mesmo distrito de Setúbal, que também aconteceu na governação anterior. No governo anterior, retirou uma coisa que fazia muita falta às pessoas, que era o serviço regional de passageiros na linha, chamada Linha do Sul. Isto é, as populações nos distritos de Santiago, nos concelhos de Santiago do Cacém, Alcácer do Sal, Setúbal, até ao Barreiro, perderam essa importante ligação ferroviária e há muitas povoações que vêm passar o comboio, mas que não são servidos, têm só o ruído e os inconvenientes de um comboio que passa, mas não para. E, portanto, em que medida é que este assunto é ignorado, porque, pelos vistos, não há sequer notícia de voltar a haver comboio em Alcácer do Sal, de voltar a haver comboio em Canal Caveira, de voltar a haver uma ligação que sirva aquelas populações no sul do distrito de Setúbal, mas na continuação à linha do Sado, onde atualmente existe. E, portanto, isto tem também a ver com a questão das carruagens, mas aqui a tração é elétrica. Portanto, já não estamos perante o problema da falta de material de tração diesel. E, portanto, colocava esta questão e finalmente, Sr. Presidente, não posso deixar de sublinhar a referência que eu fiz ao e-mail do então Secretário de Estado em outubro. Nós não a inventámos, todos os deputados que estavam na reunião ouviram essa referência ser feita pelo Sr. Engenheiro Pontes Correia e que transmitiu que havia inclusivamente uma sequência e uma troca de e-mails que mencionava precisamente essa comunicação do Sr. Secretário de Estado à data. E por isso é que nós colocámos essa questão, portanto não foi nenhuma especulação da nossa parte, tinha a ver com essa informação que tinha sido transmitida na outra reunião. E já agora, só para confirmar, o site da CP fala mesmo em 19.350, série de Allen, e era
útil
corrigir. Obrigado.
E por último, a senhora deputada Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Sr. Presidente, Dr. Carlos Nogueira, afirmou que tem perfeita confiança nos sistemas de segurança dos comboios, o que é, de facto, uma boa informação. Acontece que, há relativamente pouco tempo, num dos comboios que foi alugados à Espanha, na linha do Minho, caiu um motor. Esse motor caiu quando o comboio ainda estava relativamente perto da estação, ou seja, ia a uma velocidade reduzida. Se o comboio já estivesse mais afastado da estação, a uma velocidade maior, o que é que poderia ter acontecido, na sua opinião? Depois, a linha do Minho, como já aqui foi referido, o senhor, está a ficar eletrificada, pelo menos uma parte significativa. Que viaturas é que lá vão colocar? Isto é, já têm viaturas para lá colocar, vão recorrer a que viaturas? Por outro lado, em relação ao número do aumento, ao aumento que fizeram do número de quilómetros para a revisão. Portanto, os senhores aumentaram esse número de quilómetros, garantindo que as pessoas podem continuar a circular nas viaturas com segurança. Fizeram-no para que comboios não fossem suprimidos, mas o que é certo é que, entre outubro e dezembro, como já aqui foi referido, esses comboios vão chegar ao limite. Portanto, nessa altura, vão recorrer ao outsourcing ou como é que vão resolver o problema às pessoas? Depois, há bocadinho, foi aqui referido pela Comissão de Trabalhadores, que a Renfe está muito interessada nos serviços dos nossos alfas. Sabemos que o longo curso tem grande procura, sabemos que é o mais lucrativo e foi acredito pela Comissão, como disse, que a Renfe está muito interessada. Também sabemos que o Governo avançou, ou decidiu avançar com a compra de viaturas para os regionais, mas estavam prevista a compra de comboios alfa e o Governo não o fez. Portanto, como é que o senhor comenta esta situação em relação aos comboios alfa, se não estamos aqui perante uma, no fundo, uma privatização encapotada? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E dou a palavra então ao senhor presidente da CP, Dr. Carlos Nogueira, para responder. Tem cerca de 15 minutos. Muito obrigado,
senhora. Há aqui um tema que eu deixava de deixar claro, mas penso que é evidente para todos nós. quando os investimentos não são realizados no momento certo, é praticamente impossível, portanto, a recuperação por forma a termos a concretização dos objetivos que nos propomos. E aqui, portanto, há estratégias, há linhas de rumo que têm que garantir forçosamente a sustentabilidade das organizações. E quando se anda em zigue-zague, não se vai a lado nenhum. E, portanto, o tema do investimento é crítico. E o tema dos meios, dotar as empresas com os meios necessários para que atinjam os seus objetivos. E o objetivo da CP, a CP tem uma missão, que é assegurar a mobilidade dos clientes ao longo da infraestrutura nacional. Passageiros, só temos passageiros. Há outro player que se chama Fertagus, que tem aqui o troço da ponte, Romareiro Setúbal. Mas isto é dos livros. E, portanto, eu só respondo pela gestão da CP a partir de 30 de junho de 2007. Quem sou eu para julgar? 17. Exato. Portanto, só por esse período, portanto, são 20 meses, no fundo, é um tempo muito curto para se transformar as organizações. Mas estamos lá para transformar, não estou lá para manter o status quo. Jamais. Portanto, mas também há restrições. Não podemos ter todos os meios que requisitamos e que pretendemos. Há restrições. Restrições de todo nível. Portanto, quem tem que tomar decisões, neste caso as tutelas, portanto, tem que lidar com pedidos das várias fontes, dos vários organismos, das várias empresas. Portanto, é claro que a ferrovia compete-me defender, portanto, a dama, que é a CP, e o setor ferroviário. É isso que faço, que fazemos todos os dias, quer o órgão de gestão, quer todos os departamentos da CP. É disso que se trata, mas compreendemos que há limitações e que há restrições, e é com isso que temos que viver. Não temos todo o dinheiro que gostaríamos de ter, não temos todos os trabalhadores que gostaríamos de ter, não temos todos os meios, portanto, temos que os justificar. Isto é gestão. A gestão tem restrições. Muitas. E, portanto, muitas condicionantes. Se me dissessem, então, quanto é que precisa para renovar a frota de material da CP? Bem, venham para cá 10 mil milhões que tratamos já disso. No alta velocidade, no longo curso, no regional, nos urbanos. Mas é de valores desta magnitude que estamos a falar. Bem, e reforço aqui o problema do investimento, do investimento, quer no setor, quer no material circulante, quer na ferrovia, quer na infraestrutura. Portanto, e é com isto que temos que lidar nos próximos anos, nos próximos tempos, da falta de investimento. Não foi feito no timing adequado. Sofremos as consequências. Portanto, resta-nos aqui, como foi dito, reforçar a componente de manutenção e reparação. Porque o material circulante, o novo, tem prazo de entrega. E há restrições financeiras, portanto, se pudéssemos comprar mais composições, compraríamos mais composições. Precisávamos de um outro envelope financeiro, 300 milhões, 500 milhões, por aí. Só temos 170 milhões para comprar estas 22 unidades que respondem, de facto, objetivamente...
Mais 500 milhões?
Não, estou a tirar o número, não tem fundamentação. Portanto, é um valor. Não temos essas contas, temos, portanto, estamos a trabalhar no plano de investimento, segunda fase, que vai ter que necessariamente contemplar o longo curso. No longo curso, notem bem, não temos apenas os alfas pendulares, as 10 unidades que agora reduzidas a 9. Temos também os ICs, que são feitos com locomotiva e carruagens, e que têm uma boa performance, atingem 200 km/h também, não ficam muito longe dos alfas. Menos 10% em termos de velocidade de ponta. Portanto, e temos bom material, portanto, neste domínio, as locomotivas Siemens, portanto, para rebocar as carruagens. Portanto, mas temos que pensar no investimento no longo curso. É inevitável. Já agora dizer, portanto, para ter aqui uma linha de raciocínio em relação à questão que a senhora deputada Fátima Ramos apresentou, do longo curso e daquilo que a Comissão de Trabalhadores diz. Nós trabalhamos numa base regular com a Renfe, também com reuniões trimestrais, ora em Madrid, ora em Lisboa. E temos uma boa relação com a Renfe, como não podia deixar de ser. Porque temos, vamos lá ver, temos o aluguer das 24 unidades 592, temos o aluguer das carruagens Talgo para fazer os comboios internacionais, o Lusitânia e o Sud Expresso, e temos três comboios internacionais em parceria com a Renfe. Temos o Celta, que faz Porto-Vigo, temos o Lusitânia, que faz Lisboa-Madrid, e temos o Sud Expresso, que faz Lisboa-Irum-Hendaya. Portanto, as relações são boas. Eu não... É evidente que a linha, que o longo curso é um produto importante da CP, mas nunca notei, as opiniões valem o que valem, qualquer tentativa da Renfe. A presidência da Renfe também mudou há pouco tempo, com a mudança de governo mudou a presidência da Renfe, nem com o anterior presidente, nem com o atual presidente, qualquer tentativa de hegemonia, pelo contrário. Portanto, estes comboios internacionais, em parceria com eles, têm que ser reformulados, têm que ser reformulada esta oferta, mas numa base de trabalho de perfeita e total cooperação. Portanto, não há aqui, nem da Renfe, nem do Governo, qualquer tentativa de privatização do serviço que gera, de longo curso, entre o Eixo Atlântico, que gera uma receita entre Faro e Braga, que gera uma receita apreciável e, de facto, trata-se de um serviço bastante rentável, que é fundamental para a sustentabilidade da CP. Portanto, deixo isso claro, não há aqui nada sobre essa matéria. Relativamente a outros temas, o tema das admissões. As admissões, como disse, o ano passado foram 102... que estão todos admitidos, trabalhadores, mais 37 de PrevPAP, também tudo regularizado. Agora apresentamos mais um plano de 57 trabalhadores para a EMF, outros se seguirão, que fique claro, devidamente fundamentados, com base nas saídas e nas necessidades para cumprir com o plano de manutenção e reparação da CP. Temos números disso todos os dias. E também em relação à CP, portanto, os planos de recrutamento são solicitados a quem de direito, que é o acionista, para que sejam autorizados em função da fundamentação que se faz. O outsourcing, como dizia o Sr. Deputado Carlos Silva, o outsourcing não é para ser feito nas oficinas da EMF, é para ser feito no fabricante. E muitos destes bogis vão ser transportados para a Espanha, serão reparados lá e depois regressam a Portugal depois de reparar. É lá que a Alstom tem oficinas para este efeito. Mas quem diz a Alstom diz a CAF, quem diz a CAF diz a Siemens, quem diz a Siemens diz outras entidades. Portanto, o recurso a fabricantes, aliás, com a Siemens temos mesmo um ACE, como sabem, para reparar tudo o que é locomotivas Siemens, que é o ZIMEF, 51% MF e 49% Siemens. É um veículo empresarial que funciona muito bem e que dá uma resposta pronta e eficiente às necessidades de reparação da CP em termos da frota Siemens. Portanto, mas isso é, portanto, assegurado. E necessariamente concordo com tudo o que foi dito. Se os comboios que vamos comprar, o concurso está na rua e só vão chegar em 2022, 2023, se não há possibilidades de alugar mais material circulante à Renfe porque não têm, resta-nos apostar no terceiro vértice do triângulo, que é forte, forte, forte na manutenção e reparação, com recurso à nossa afiliada EMF e algum outsourcing em função de garantir só isso, o funcionamento do modelo de exploração da CP, assegurar a mobilidade dos clientes, é disso que se trata. A alteração do ciclo de manutenção, voltando a esta alteração, é feita com critério e com responsabilidade. Estamos aqui a falar de, em função da amostra que foi feita, 10% da frota, verificou-se que o ciclo pode passar de 1.700.000 para 1.800.000 com a tolerância de 10%. Nesta série e noutras continuamos com esse caminho, possivelmente noutras séries, portanto, em diálogo com o fabricante, fazendo a análise de risco, comunicando ao IMT e, portanto, fazendo as coisas by the book, com responsabilidade. Não pode ser de outra forma. E o Conselho de Administração da CP, como é óbvio, falo com este sentido de responsabilidade e respeitando um vetor absolutamente fundamental no transporte ferroviário, que é segurança. Ponto. Relativamente às questões do Sr. Deputado Fernando Jesus, naturalmente temos o polo oficinal em Guifões, que é muito relevante. Neste momento fazemos em Guifões, para que saibam, a manutenção e reparação de todo o material circulante do metro do Porto. É um polo oficinal muito importante, mas temos espaço para crescer, se for necessário, em termos de reparação e manutenção da frota CP. Portanto, temos conto mil, mas podemos também fazê-lo. É uma situação que está a ser estudada, está a ser equacionada, portanto, pela CP e pela MF. Relativamente ao plano de reparação de carruagens, é mesmo carruagens, não é automotoras, é só carruagens? Ah, material circulante. Bem. Sim, naturalmente, esse aspecto está dentro do plano de manutenção e reparação da MF, mas respondendo aqui, este é que é mais específico, porque carruagens é carruagens, desculpem lá esta precisão, locomotivas é locomotivas e automotoras é automotoras. São três conceitos diferentes. As carruagens são rebocadas pela locomotiva, as automotoras, portanto, são veículos. Exato. E portanto. Isso. Mas foi colocado o plano para as carruagens. Senhor Deputado Bruno Dias, foi o plano das carruagens. Está em estudo para o conjunto das carruagens da Scorrail e também as 25 carruagens da Sorefam que vamos recuperar. É um investimento que está a ser estudado, está a ser analisado desde o conceito, o design. Já existe um grupo de trabalho dentro da CP para estudar essa componente, mas é absolutamente fundamental dispor de material, carruagens, material rebocado, para aumentarmos a nossa oferta. Portanto, sim, é um investimento. Posso-vos dizer que só este investimento, nas 25 carruagens, estamos a falar de dinheiro da Sorefam, estamos a falar de uma estimativa de 15 milhões, 600 mil por carruagem. Isto é um negócio de muitos milhões. Portanto, as outras correm. Portanto, isto está visto. O plano de investimento, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, falou aqui de três tópicos do contrato de serviço público. A CP não tem contrato de serviço público. Penso que nunca teve.
Teve aí um espaço, mas depois...
Sim, mas recebi indemnizações compensatórias as últimas até 2014, algumas. Agora, face à regulamentação existente e à liberalização... Sim, este contrato é uma peça complexa, é uma peça volumosa, é uma peça muito técnica, que tem essas componentes todas que referiu, dos SLAs, dos KPIs, das penalizações, se não cumprirmos os serviços que estão estipulados, da afetação de material circulante. A CP e o seu serviço, que integra vários departamentos, está a trabalhar nesta peça desde junho passado, em interação permanente com a tutela sectorial e com a tutela financeira. A última versão disponibilizada pela CP foi entregue ao Ministério das Finanças em 15 de fevereiro. E é um tema que está em cima da mesa, que temos que fechar rapidamente por causa da liberalização do transporte ferroviário na Europa e do quarto pacote ferroviário, e queremos as contas da... Não há ajudas de Estado, tem que haver a via das compensações financeiras através do contrato de serviço público. Portanto, que depois tem que ser sujeito ainda à vista do Tribunal de Contas. Bem. Não, estamos todos os dias a pressionar nesse sentido para fecharmos. O processo administrativo relativamente à faturação CPMF, o Sr. Deputado Bruno Dias, está em curso. Os departamentos de informática das duas empresas e o seu SAP está aqui um trabalho de informática de integração muito forte. Está na ordem do dia, estamos a trabalhar nisso e no início do segundo semestre teremos notícias concretas. É demorado, é complexo, não é fácil, mas, portanto, passa também pelos meios informáticos, senão não há mão de obra que chegue para isto. Sobre plano... Serviço Regional Linhas do Sul, não tenho notícia sobre isso, nem nunca...
Surgiu a questão,
não surgiu a questão. E oficinas do Barreiro, estamos muito atentos pelo contributo fundamental que tem que dar em relação à material, à reparação do diesel. E-mail 18 de outubro, não conheço, nunca foi, posso dizer aqui agora, nunca foi enviado esse e-mail, não sei a quem foi enviado, mas normalmente a tutela envia para o presidente da CP. Acho estranho. Eu não tenho conhecimento desse dito e-mail de 18 de outubro. Mas normalmente, quando há coisas dessas, o Sr. Deputado sabe muito mais disso do que eu, isso não se faz por escrito, faz-se verbalmente, não é?
Eu não sei mais disso que eu.
Não, portanto, okay, mas não há. Relativamente a mais duas questões da senhora deputada Fátima Ramos, rapidamente, dizer o seguinte. Linha do Minho, quando estiver eletrificada, colocaremos lá material circulante elétrico e desta série das UTEs 2240, necessariamente. Não, vai estar rapidamente, o troço Nine-Viana vai estar operacional, com a informação que temos, muito, muito, muito rapidamente. Não, isso já foi, até Barcelos, ó, senhor deputado, calma. Bem, senhora deputada, mais os incidentes. Vamos lá ver. Os incidentes. Eu vou ler aqui rapidamente isto. Mas é inevitável. Quem tem 300 e tal composições a circular diariamente... Não, vamos lá. Ó, senhor, vamos lá ver. Eu tenho aqui uma nota sobre isso. Em 11 de setembro de 2018, isto de facto depois é uma tragédia nacional. Bem, no dia 11 de setembro de 2018, verificou-se uma ruptura no veio de um rodado do Alfa Pendular 4005. No dia 31 de janeiro de 2019, numa das unidades alugadas à Espanha, que a reparação é feita pela Renfe, verificou-se uma fratura no veio de transmissão entre o motor diesel e a caixa de transmissão, o que originou a quebra de um apoio no motor diesel. Tem dois motores, a quebra de um apoio. Foi só isto, não teve... Mas isto não é normal. Bem, não caiu. Então, mas temos os nossos problemas... Os problemas. Bem, estes processos, senhora deputada... Estes processos estão em investigação pelos GPIAF, que detêm a custódia dos componentes avariados ou danificados.
Sr. Presidente, pronto, para tentar resumir e concluir, e peço aos senhores deputados... Os senhores deputados fizeram as questões. Eu peço.
Os sistemas de proteção.
Os senhores deputados fizeram as questões. Eu peço aos senhores deputados que mantenham silêncio para a conclusão da intervenção do senhor presidente da CP, em relação às respostas Obrigado. Que tinha ficado Obrigado. De dar.
Obrigado. Senhora deputada, guarneceremos a linha do Minho com material elétrico, logo que esteja pronto, que a IP nos autoriza a circular no troço eletrificado, entre Nine e Viana. Neste momento está certificado o troço Nine-Barcelos, os tais 12 quilómetros que falava há pouco o senhor deputado Carlos Silva. E relativamente a este tema, quando há incidentes desta natureza, os próprios... composições têm sistemas que detectam e, portanto, e imobilizam o material circulante. E, felizmente, não há casos de registro de problemas, ao contrário do que se verifica noutros países. Portanto, ainda há dias no Egito houve uma situação muito complicada. Em Espanha, o ano passado, vários casos complicados. Felizmente, entre nós, temos tido sorte também, mas dá muito trabalho, de facto, a sorte, não temos ocorrências que impactem na segurança dos passageiros e que tenham originado quaisquer acidentes de qualquer ordem. Temos também aqui, unicamente, o ano passado, dois descarrilamentos que não foram de monta. Um em 4 de março de 2018, na linha da Beira Alta, por embate de pedras na via, mas a automotora, o comboio, a composição imobilizou-se imediatamente. e um descarrilamento do comboio regional a 20 de março de 2018 na linha de Douro por embate de pedras na via. É o problema dos taludes e da consolidação dos taludes e das árvores. Apenas isto, sem problemas na integridade física dos senhores clientes. É isto. Portanto, não é dramático, mas estas... Quem anda à chuva molha-se. Portanto, e, portanto, estas ocorrências não se pode evitar, mas alguém que possa evitar ocorrências deste tipo? Ninguém. São os chamados riscos operacionais.
E para concluir, Sr. Presidente...
Desculpe. E para concluir, muito obrigado pela vossa paciência. Se me alonguei, as minhas desculpas aqui à Sra. Presidente, a todos. Sempre disponível para vir aqui a esta casa prestar os esclarecimentos que entendam necessários, para bem da ferrovia, para bem do setor, para ver se estas mensagens passam e chegam a quem de direito. E, portanto, podem contar com esse meu rigor, com essa minha disponibilidade para responder verbalmente ou por escrito às questões que entenderem colocar. Mas a CP está bem entregue. Obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente da CP, Sr. Dr. Carlos Nogueira. Muito obrigada também à equipa que o acompanha. Queria naturalmente também agradecer a todas as senhoras e senhores deputados e portanto, solicitar também, se possível, sim, sim, que nos deixe a intervenção inicial para ser distribuída pelos senhores deputados, se for possível.
Eu tenho papel, mas se farei chegar à Câmara.
Se quiser, por mail sempre é mais em termos.
Eu
é
faço
melhor.
Chegar,
faz chegar para sim, muito obrigado.
Bem, e será... como alguns elementos de suporte sim, à minha intervenção.
Se quiser, tudo o que
CP.
Achar útil para agradecemos.
É, sim,
e, portanto, também agradecer a sua disponibilidade e digamos, a forma como esteve nesta comissão para prestar todos os esclarecimentos em resposta às perguntas e às intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado.